Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, dia 26 de junho de 2018 e começa agora a 37ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo através do nosso portal do Legislativo, pelo canal 13 e também pelas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Às 14 horas e 7 minutos, no dia 26 de junho de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 37ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Sargento Elton fazer a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Senhoras e senhores, palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Agradeço os vereadores Sargento Elton e o vereador Roger Viegas pela leitura da Declaração dos Direitos Humanos e a leitura da Bíblia dessa tarde de hoje. Coloco em discussão a ata e a votação da reunião anterior. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente do dia.
Boa tarde a todos e a todas. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome Laura Maria de Oliveira Menezes. Falar sobre lei orgânica e meio ambiente. Projeto legislativo. Projeto de lei CM006/2018, substitutivo 1º, dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis em falta na rede municipal de saúde e divulgação do horário de atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde na rede municipal de saúde, 18/6/2018. Autoria, vereadora Daíra Otaviano e outros. Coro para votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM061/2018, substitutivo 1º, dispõe sobre garantia de execução de contrato na modalidade segurado setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras de fornecimento de bens ou de serviços, intensificando as exigências da lei de número 8.666, de 21 de junho de 93, no município, para estabelecer o limite mínimo de cobertura da garantia em 10% do valor do contrato, além de prever outras providências, de 20/6/2018. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM074/2018. Institui no município de Divinópolis a Semana Municipal do Lixo Zero e dá outras providências, de 18/6/2018. Autoria, vereadora Janete Aparecida, quórum maioria simples. Projeto de lei de número CM 075/2018, dispõe sobre a fixação de horário de atendimento ao público nas agências bancárias localizadas no município de Divinópolis, de 22/6/2018. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo, quórum, maioria simples. Projeto de lei de número CM 077/2018, cria o calendário oficial do município de Divinópolis e dá outras providências, de 18/6/2018. Autoria, vereador Adair Otaviano, quórum, maioria simples. Emenda 032/2018 ao projeto de lei CM 054/2018. O povo do município de Divinópolis, por seus representantes, aprova e eu, na qualidade de prefeito municipal, em seu nome sanciono a seguinte lei. O artigo 1º, o artigo 3º do projeto de lei CM 054/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo definir os quesitos para os interessados em acessar o Banco Municipal de Materiais de Construção. Demonstrem sua condição de vulnerabilidade social conforme estabelecido na Lei 3.754, de 9 de março de 95. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Vereador Cleitinho Azevedo. Emenda CM 034/2018 ao projeto de lei de número CM 076/2018. Emenda modificativa. O artigo 4º passa a ter com a seguinte redação. Artigo 4º. A presente lei entrará em vigor no prazo de 180 dias, contados de sua publicação. Divinópolis, 21 de junho de 2018. Vereador Rodrigo Vasconcelos Almeida Caboja. Emenda de número CM 035/2018 ao projeto de lei de número CM 062/2018. Emenda aditiva. Artigo 1º. Fica acrescentado o parágrafo 3º ao artigo 10º do projeto de lei de número CM 062/2018, com a seguinte redação. Artigo 10º, com parágrafo 1º, 2º e 3º. Os alvarás de funcionamento expedidos terão um prazo de validade de 2 anos e deverão ser renovados junto ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Em caso de falecimento comprovado, contestado de óbito do titular, ficarão a cargo estritamente dos viúvos, viúva, filho maior ou dos pais, como está no artigo 10º, parágrafo 1º, a solicitação de renovação. Vereador Ademir Silva. Emenda de lei de número CM 037/2018 ao substitutivo do projeto de lei de número CM 063/2018. Emenda modificativa. O parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei de número CM 066/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo anterior devem manter convênio e descarte com associações, cooperativas, OPS e ONGs do município de Divinópolis que coletem óleo e gordura vegetal ou animal e dê destinação adequada. O parágrafo 1º do item 4º do artigo 2º do projeto de lei de número CM 063/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, item 1, 1º, 2º, 3º e 4º. Parágrafo 1º, em restaurantes e lanchonetes, o cartaz deverá ser fixado na entrada em local visível, em hotéis, no local de alimentação e nas barracas, trades e similares em local visível aos clientes. Vereadora Janete Aparecida. Ofício de número EM 049/2018, em 13 de junho de 2018. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Nova, Minas Gerais. Assunto: mensagem modificativa ao projeto de lei de EM número 034/2018. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a Vossa Excelência o pedido de modificação à redação original do projeto de lei de EM número 034/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Artigo 1º modifica o parágrafo 2º do artigo 4º do projeto de lei suplicitado, onde se lê no parágrafo 2º: as prioridades e as metas serão específicas no projeto de lei do plano plurianual quadriênio 2018/2021 e terão procedência na alocação de recursos no orçamento de exercício de 2018, não se constituindo em limites e programação das despesas. Leia-se: no parágrafo 2º, as prioridades e as metas serão especificadas no projeto de lei do plano plurianual quadriênio 2018/2021 e terão precedência na alocação de recursos no orçamento do exercício de 2018, não se constituindo em limite a programação das despesas. Executivo Galileu Teixeira Machado. Ofício de número EM 050/2018, em 14 de junho de 2018. Assunto: mensagem modificativa ao projeto de lei de número 037/2018. Galileu Teixeira Machado, prefeito municipal. Ofício de número EM 051/2018. Assunto: mensagem modificativa ao projeto de lei de EM número 035. Prefeito Galileu Teixeira Machado. Ofício de número 244/2018, de Divinópolis, Minas Gerais, 25 de junho de 2018, de Josafá Anderson de Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal, para Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Assunto: justificativa, ausência, reunião ordinária. Senhor presidente, justificamos a ausência na reunião ordinária do dia 26/6/2018, em virtude de reunião agendada com o excelentíssimo senhor Murilo Valadares, secretário estadual de Transportes e Obras Públicas, sobre a duplicação da MG-050, embargada no trecho do bairro Icaraí, Centro Industrial. Cordialmente, Josafá Anderson de Oliveira. Ofício de número 116/2017, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, senhor vereador Adair Otaviano. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste solicitar a retirada do projeto de lei de número CM031/2018, que altera o artigo 46 e acrescenta o parágrafo único ao artigo 46 da Lei 1071 de 1973, Código de Obras Municipal, por entender que a lei antiga é mais benéfica ao município, após estudos realizados dentro do prazo de sobrestamento solicitado. Respeitosamente, vereador Sargento Elton. Ofício de número 064/2018, excelentíssimo senhor Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência a retirada em definitivo da emenda de número CM031/2018 ao projeto de lei CM042/2018. Atenciosamente, vereador Marcos Vinícius. Ofício de número 202/2018, gabinete vereadora Janete Aparecida. Assunto: emenda CM033/2018, diretoria legislativa. com os cordiais cumprimentos, vem por meio deste solicitar a retirada da emenda CM 033/2018 ao projeto de lei CM 063/2018, por motivo que esta será substituída pela emenda CM 037/2018. Sem mais, para o momento, renovo o protesto de estima e consideração, atenciosamente, vereadora Janete Aparecida. Ofício CEMEGES/122/2018. Serviço, manifestação. Referência ao título, esportista destaque, /2018. Senhor presidente, a CEMEG, Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, através de seu secretário, senhor Everton Dutra de Mendonça, vem manifestar sua indignação pelo não recebimento do convite para a solenidade de entrega de título esportista destaque, /2018. Sendo o órgão que representa o município na área de esportes, causou-nos estranheza e constrangimento não participarmos de tão importante evento. Estamos sendo cobrados por vários segmentos esportivos da cidade pelo não comparecimento e participação neste evento. Sendo só o que nos apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reintegrar-lhe protesto de estima, consideração e respeito. Cordialmente subscrevo-me. Everton Dutra de Mendonça, Secretário Municipal de Esportes e Juventude. Ofício de número 72/2018. Excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, a Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através do setor de compras, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Informamos que, quanto às licitações presenciais, serão presididas no Centro Administrativo, na Avenida Paraná, 2777, bairro Jardim Belvedere. As licitações, meios eletrônicos, poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.com.br ou www.caixa.gov.br, de acordo com a programação. Atenciosamente, Tiago Nunes Lemos, gerente de administração. Ofício Segov 849/2018. Excelentíssimo vereador Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Indicação 642/2018. Ofício de resposta 125/2018. CEMEG, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 626/2018. Ofício de resposta 124/2018, CEMEG, vereador Cleitinho Azevedo. Ofício de número 139/2018, ofício de resposta 127/2018, CEMEG, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 480/2018, ofício de resposta 121/2018, CEMEG, vereadora Janete Aparecida. Ofício de número 538/2018, ofício de resposta 128/2018, CEMEG, vereador Adair Otaviano. Indicação de número 770/2018, ofício de resposta 806/2018, CETRANS, vereador Nego do Buriti. Ofício Segov 850/2018. Requerimento 177/2018, vereadora Janete Aparecida. Ofício 120/2018, CEMEG. Requerimento 095/2018, vereadora Janete Aparecida. Ofício 126/2018, CEMEG. Divinópolis, 25 de junho de 2018, a Câmara Municipal de Divinópolis. Excelências, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis, Associação Civil Sem Fins Econômicos, entidade que representa a classe empresarial de Divinópolis, em especial o comércio varejista e prestadores de serviços, serve-se da presente para parabenizar o Poder Legislativo de Divinópolis pelo esforço em atualizar a lei que regulamenta o comércio ambulante em nosso município. No entanto, a CDL não pode deixar de expor a sua preocupação com as sérias manifestações ocorridas na reunião do dia 21 de 6 de 2018. Manifestações essas feitas por nobres edis, assim como por ambulantes. Há necessidade de, a todo momento, os representantes do povo respeitar as instituições públicas e privadas. Cabe a essa casa também exigir que, em suas dependências, este respeito seja reiteramente mantido. Nenhuma lei ou comportamento do Poder Legislativo pode incentivar que os beneficiados, por incentivos fiscais ou ações afirmativas, desestimulem o crescimento econômico do município. Infelizmente, quer nos parecer que isso pode acontecer devido à legislação que regulamenta o comércio ambulante em nossa cidade. Os lojistas e prestadores de serviço regularmente instalados são responsáveis por 80% dos empregos formais em nossa cidade. Emprego formal significa manutenção da previdência social e receitas para o município aplicar na educação e na saúde e fazer os investimentos necessários na infraestrutura. Lojistas e prestadores de serviços formais sobrevivem a duras penas com essa altíssima carga tributária e cumprimento das exigentes e necessárias normas trabalhistas, de segurança, de higiene e de acessibilidade. Salientamos, excelências, que as normas trabalhistas de segurança, de higiene e de acessibilidade são as mais avançadas do mundo. Desnecessário se faz retificar que a carga tributária também é uma das mais altas do mundo. No entanto, o que estamos presenciando com a legislação municipal do comércio ambulante, essa proposta de atualização, assim como as manifestações dos nobres edis e de ambulantes, que não existe nenhuma preocupação em incentivar que os ambulantes de hoje possam se transformar em lojistas amanhã. Está havendo uma inversão de valores. Está havendo uma previsão de estímulo à renúncia de receita por parte do município. O objetivo da lei deve ser, se não a de diminuir o número de ambulantes, que haja uma retratividade para que todos possam ter a oportunidade e incentivo para começar na atividade do comércio varejista e crescerem na profissão, dando os empregos necessários e recolhendo os tributos que o poder público tanto necessita. Outra grande preocupação da CDL é a falta de estrutura para o Poder Executivo, através de seus agentes fiscais, verdadeiros guerreiros no cumprimento de suas obrigações impostas pela lei, possam dar efetividade às normas, fazendo as intervenções necessárias para que atuem somente aqueles ambulantes legalizados. Tratar os fiscais como servidores que atuam a seu bel prazer é desmerecer toda uma classe que não mede esforços para cumprir com a sua obrigação dentro do que determina a lei e não a vontade política de alguns que tentam desrespeitar as necessidades da maioria. Estamos certos, nobres edis, que esta casa será sensibilizada. Serão feitas as devidas retratações às instituições desrespeitadas, onde podemos descartar o Ministério Público, os servidores públicos fiscais e as associações representativas da classe empresarial. Atenciosamente, Alessandra Galvão Barros, presidente. A Câmara Municipal de Divinópolis, nota de repúdio. Caros vereadores, a Associação de Moradores do bairro Danilo Passos II, na pessoa de seu presidente, vem até esta Casa Legislativa, a fim de esclarecer alguns fatos declarados pelo nobre vereador Roger Viegas na tarde da última quinta-feira em plenário. Repudiamos as declarações proferidas em sua fala, onde ele diz que todas as ações que acontecem nos bairros passam pela Câmara Municipal e por algum dos 17 vereadores. Vamos citar aqui algumas conquistas dessa associação junto à administração municipal. Telecentro. Mão de obra para ampliação da Praça Vereador Flávio Montac. Material adquirido com recursos próprios. Capina por diversas vezes nas ruas Orozimbo Chagas, Cidade de Luz, Antônio Neto, Arlindo Ferreira. Limpeza de acesso ao Vila Romana. Limpeza da praça. Limpeza geral de todas as ruas em andamento. Que fique claro a todos os vereadores que estamos de portas abertas e nunca assoreanos diferentes. Uma vez que vários de vocês já nos privilegiaram com muitas de suas ações e ofícios, mas ser chamados de oportunistas, uma associação que luta continuamente por melhorias em nosso bairro é inadmissível. O trabalho realizado pelas associações de moradores e seus membros não pode ser comparado ao oportunismo. O significado disso passa bem longe dos feitos de nosso trabalho, que preferimos usar termos mais apropriados como união, força, trabalho e conquistas e ainda carismas. Por fim, nos solidarizamos a todas as associações de bairros de nossa cidade que também ouviram tais ofensas. Que ela nos faça lutar ainda mais por nossas comunidades. Atenciosamente, Wellington Geraldo da Silva, Associação Moradores, bairro Danilo Passos 2. Divinópolis, 22 de junho de 2018, nota de repúdio. A Associação dos Moradores do Lagoa dos Mandarins foi surpreendida na tarde desta quinta-feira, 21 de junho de 2018, o senhor vereador Roger Viegas disse: presidente de bairro, ficar sem vangloriando, e ainda disse: tudo o que acontece é por indicação dos vereadores. Essa fala mostra o grande desrespeito do mesmo com relação aos líderes comunitários. Ainda deixamos bem claro que essa associação não tem cabresto de nenhum vereador. Fazemos nossos ofícios diretamente no computador da associação e ou no diretório comunitário, onde somos muito bem recebidos por toda a equipe. Tudo que já conseguimos foi desta forma, e desconheço algum pedido de indicação feito por essa associação a algum vereador. Todos os vereadores têm o meu respeito e esperamos que tenha sido apenas um mal-entendido por parte do vereador, que mesmo possa se explicar e retirar o que foi dito. Sabemos ainda do bom trabalho desempenhado por essa legislatura e que, havendo necessidade da comunidade, certamente estaremos aqui para solicitar o apoio. Repudiamos qualquer atitude que possa vir a denegrir a imagem de pessoas que se doam em prol de suas comunidades. Certos de sua atenção, agradecemos. Demétrios Bento da Cruz, presidente da Associação de Moradores do bairro Lagoa dos Mandarins. Quem mais está presidente no momento?
Agradeço o vereador secretário Raimundo Nonato pela leitura do expediente do dia e peço ao secretário que faça a leitura das indicações dessa tarde de hoje.
Indicação de número CM0789/2018. Solicitando que seja efetuada a pintura estratigráfica da Rua Goiás, Rua Joaquim Nabuco, entre a Rua Goiás até a Igreja Nossa Senhora de Fátima, Rua Fernão Dias, da Rua Goiás até o Campo do Guarani. Também a pintura de faixa preferencial para pedestres com elevação na Rua Goiás, ao lado do Colégio São Tomás de Aquino. Rua Campos Salles, em frente ao Colégio Luiz de Melo, Viana. Rua Mendes Sá, em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, no cruzamento da Rua Fernão Dias com a Rua Goiás, no bairro Porto Velho. Vereador Adair Otaviano. Moção congratulatória CM de número 083/2018 a José Libério de Freitas. Vereador Adair Otaviano de Oliveira. Moção congratulatória CM número 084/2018 a Simone Silvério de Andrade. Vereador Adair Otaviano. Indicação de número 858/2018, a possibilidade de fazer patrulhamento em toda a extensão da rua Soldado Domingos Brandão, no bairro Realengo. Vereador Cleitinho Azevedo. Indicação de número 868/2018, para que seja encaminhada essa indicação à Secretaria, para a Secretaria Legislativa, para que seja feito o projeto de resolução alterando o regimento interno da casa, retirando do mesmo a palavra abstenção no sistema de votações de proposições. Vereador Cleitinho Azevedo. Moção de pesar de número 048/2018 a Klemer Pereira do Amaral. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 049/2018 a Carlos Roberto da Silva. Carlos Panhoto. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 621/2018, um local para receber o serviço de acolhimento da população de rua que se encontra se instalado no espaço físico anexo ao Sersan. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 622/2018, solicitando a reforma geral no prédio ocupado pelo Sersan e CAPS AD para melhor acessibilidade, segurança e qualidade no atendimento à população. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 623/2018 para a viabilidade e instalação de uma rotatória no cruzamento da rua Antônio Olimpo Branquinhos com a rua Cambuci, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 211/2018. Reiterar requerimento CM 131/2018, solicitação de que seja instituída a Comissão Permanente da Mulher, Igualdade Racial e dos Direitos da Criança e Adolescente no município de Divinópolis. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 212/2018. Solicitando informações sobre o número de psicólogos na atenção primária de saúde e a lotação destes. Quantos são e quais unidades estão lotados? Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 213/2018, solicitando à Secretaria de Cultura cópia do projeto museológico e do termo de cessão do bem imóvel da estação ferroviária firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 214/2018. Solicitação do requerimento CM 065/2018, feita à Secretaria Municipal de Assistência Social, pedindo informações sobre o convênio destinado ao transporte para o retorno de imigrantes à sua cidade de origem e quando haverá a licitação para a contratação deste serviço. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 219/2018, solicitando informações, motivos sobre a abertura dos seguintes créditos suplementares. Projeto de lei AM 035/2018, R$ 1 milhão, abrir na Procuradoria, na Secretaria Municipal de Agronegócio e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas. Projeto de Lei EM 037/2018, o valor montante de R$ 8.292.208,20. Abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Superintendência da Usina de Projetos e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Projeto de Lei EM 038/2018, R$ 1.000.000. Abrir no Instituto de Providência dos Servidores do Município de Divinópolis. CM 040/2018, valor de R$ 3.334.949,12. Abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas. Vereadora Janete Aparecido. Requerimento CM número 220/2018, solicitando da Vigilância Sanitária análise da água em poço artesiano na instituição Casa Santa Isabel, que fica na rua Alvimar Rodrigues, número 11, bairro São Domingos, no sentido de verificar a qualidade desta água para possível uso interno. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM número 82/2018, a comitiva Pau e Pique. Vereador Josafar Anderson. Requerimento de número 201/2018, que seja encaminhado a fim de que informe quais os lotes de propriedade do município estão disponíveis para doação no bairro Floresta. Vereador Raimundo Nonato. Requerimento de número 215/2018, a fim de que informe sobre o início das obras do CEMEI no bairro Jardinópolis e o respectivo cronograma de execução da construção do mesmo. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número CM 084/2018, que seja providenciado a obra limpeza na rua Pitangui, rua Meap e Avenida Terra e Areia, prolongamento Bom Pastor 2, Oliveiras e Candelária. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 875/2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Alumínio, no bairro Niterói. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 876/2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buraco na Avenida Governador Magalhães Pinto, da ponte do bairro Niterói até o trevo da rodovia MG-050. Vereador Sargento Elton. Requerimento CM 217/2018, solicitação dos seguintes documentos e informações: cópias de comprovantes de pagamento contra cheque de alguns servidores municipais por amostragem, para verificar de que forma o Vale Refeição está sendo lançado no contra-cheque. Informar-se o Vale Alimentação Refeição está sendo pago em espécie, lançado contabilmente em folha de pagamento do servidor, ou se o mesmo é pago mediante as regras do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Caso esteja sendo pago através das normas do PAT, que seja enviado o comprovante de registro respectivo órgão municipal junto ao MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, e também o comprovante do registro da operadora contratada que administra o PAT. Caso o valor do Vale Alimentação Refeição estiver sendo pago em espécie juntamente com a folha de pagamento, que o órgão municipal informe se estão sendo pagos e recolhidos encargos trabalhistas e sociais, tais como férias, 1/3 de férias, 13º salário, hora extra, INSS, etc. Verificar também se está sendo recolhido o FGTS, neste caso para funcionários seletistas. Informar os critérios utilizados para definir quais servidores, cargos são contemplados. Anexar a relação completa, com o nome de todos os servidores beneficiados, com vale alimentação, refeição mensal e qual o valor do benefício de cada servidor. Informar qual o valor total mensal está sendo pago atualmente, referente ao vale alimentação refeição. Informar quais as leis que autorizam o respectivo órgão municipal a disponibilizar o vale alimentação refeição aos servidores. Informar se o valor total pago através de vale alimentação refeição está sendo lançado mensalmente no balanço financeiro do município, da Câmara e autarquias referente às despesas com pessoal. Informar se a verba mensal do vale alimentação refeição está sendo contabilizada como verba remuneratória ou verba indenizatória. Cópia do resumo da folha dos últimos 3 meses. Outros documentos pertinentes ao caso em tela. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 828/2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço. O serviço de limpeza em geral e capina, próximo à rua José de Alencar, número 2700, zona 11, quadra 083, no bairro Belvedere, informando que esses lotes encontram-se no nome da Prefeitura de Divinópolis. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 846/2018, solicitando a troca de Mataburro, localizado na propriedade de João Evangelino Gonçalves, na comunidade de Passagem. Vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Indicação de número 845/2018, solicitando limpeza e capina da rua Doutor João Ferreira de Moraes, no bairro Mangabeiras. Vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Sem mais nada, presidente.
Agradeço o vereador secretário Raimundo Nonato pela leitura das proposições dessa tarde de hoje e passo a palavra para o... E passo a palavra convidando a senhora Laura Maria de Oliveira Menezes, que irá falar sobre a Lei Orgânica Municipal e Meio Ambiente, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Com o não comparecimento da tribuna, passamos agora a palavra livre para os vereadores para apresentação, de relatórios finais de comissões. Informamos aos senhores vereadores que terão um prazo máximo de 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 minutos para sua apresentação.
Palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas, presidente da Comissão de Educação.
Muito boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos. Falando pela Comissão de Educação, que esteve na tarde de ontem, na CEMED, hoje, no Sintran, na parte da manhã toda, envolvida aí com os assuntos, né, que competem aos direitos dos profissionais da educação. A Comissão Representativa dos Servidores Públicos Municipais de Divinópolis vem solicitar a esta presidência o agendamento de uma reunião entre os membros desta comissão e os senhores vereadores na próxima quinta-feira, dia 28 de junho de 2018, a partir das 13 horas, no plenarinho da Casa Legislativa, para discutirmos o tema tratado na reunião do dia 25, convocado pela senhora secretária de Educação e os membros representantes do Poder Executivo Municipal, e que tratou de assuntos referentes ao provisionamento de recursos para pagamento da folha dos servidores públicos municipais. Tal reunião se justifica pela preocupação de nossa parte com relação aos recursos financeiros que asseguram no imediato e no médio e longo prazo o cumprimento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais e as quais necessitamos compartilhar da preocupação e buscarmos medidas que nos assegurem o pagamento de nossos salários. Atenciosamente, Sintende, Sintran, Comed, Fundeb e Colegiado de Diretores. Então, um convite a todos os vereadores para na próxima quinta-feira aqui na Casa Legislativa, não só restrito esse assunto à Comissão de Educação, é um assunto que é do interesse de todos e desde já contamos com o apoio, colaboração e presença de todos no plenarinho às 13 horas da próxima quinta-feira. São essas as palavras relatórias da Comissão de Educação, senhora presidente. Obrigado.
Palavra, presidente.
Com a palavra, Renato Ferreira, da Comissão de Educação.
Senhora presidenta, é só para dar um esclarecimento à população que ontem começou a CPI dos áudios que foi instaurada aqui nessa casa. Nós já ouvimos dois depoentes e no dia 9 terá mais 4 depoentes a vir depor aqui nessa casa. E queria deixar a população que está sendo transmitido ao vivo pela TV Candidez e que as pessoas que queiram fazer pergunta aos depoentes que possa procurar o protocolo e protocolar nessa casa, que na quarta-feira que antecede as oitivas, que será dia 9, nós vamos fazer uma avaliação, ver quais perguntas são coerentes com a CPI, para a gente poder estar fazendo essas perguntas também aos depoentes no dia 9. Muito obrigado, presidente.
Agradeço, vereador Renato Ferreira. E fica desde já convocado todos os vereadores para na próxima quinta-feira, às 13 horas, se reunirem com a Secretaria de Educação e todos os sindicatos para tratar a respeito do problema que teremos que enfrentar aí pela frente, pelo não repasse do Fundeb, infelizmente pelo governo estadual. E passo a palavra neste momento, a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador escrito, vereador Roger Viegas.
Mais uma vez, senhora presidente, muito boa tarde a todos, cumprimentos colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui no plenário da Câmara e quem nos assiste também em casa, no trabalho, através da nossa TV Candidez. Bom, senhora presidente, não posso deixar aqui de me retratar pela pequena repercussão que tivemos na fala, no pronunciamento da última quinta-feira, da última reunião, da reunião passada. Quando quero dizer, deixar bem claro, que por parte de alguns houve má interpretação. Não posso generalizar também que houve má interpretação por todos aqueles que assistiram, mas por parte de alguns, principalmente daqueles que repudiaram a nossa fala. Cito aqui, deixo claro que não citei nomes de ninguém e nem quis dar uma indireta à pessoa A ou B, e sim que às vezes o trabalho dessa casa é desvalorizado. Quando eu cito que tudo passa pela Câmara Municipal, quero dizer que o dinheiro para execução de obras, que é feito tudo que passa nessa cidade, passa por essa casa. Afinal de contas, somos órgão fiscalizador, aprovamos créditos adicionais para muitas vezes realizarem as obras e até mesmo as manutenções que são consideradas corriqueiras, visto que vivemos numa crise no nosso município. Suplementação também passa por essa casa, explicando para aqueles que não sabem, suplementação é quando é retirado dinheiro de um fundo e passado para outro que necessita mais, que é levado aquela melhoria para os bairros da nossa cidade. A votação do orçamento também, que é de praxe, que é um dos primeiros deveres de vereador. E deixo claro também a nossa função de fiscalizador, que está sendo muito bem cumprida. Mas, de toda forma aqui, ressalto que houve má interpretação e ressalto o respeito por todas as associações de bairros. Presidente, digo todas, sem nenhuma exceção. E cito aqui também que, como antes, quando era cidadão comum, apesar de achar que continuo sendo cidadão comum, mas agora com voz ativa na Câmara Municipal de Divinópolis, tendo uma cadeira pelo menos até o dia 31 de dezembro de 2020, que eu antes, como cidadão, como comunicador, no exercício da minha profissão, nunca sequer desrespeitei ou desmereci o trabalho de algum vereador. Então, eu nunca quis sobrepor para conseguir uma cadeira aqui dentro dessa casa. E digo mesmo para aqueles que estão de fora, que continuem, façam firme seus trabalhos mesmo, acreditem, afinal de contas, nada aqui é eterno, ninguém tem cadeira eterna aqui dentro, assim como estou hoje, amanhã pode ser você. Mas eu acho que a crítica construtiva, quando ela é feita de forma direta, ela sim é respeitosa. Caso contrário, sempre que forem sobrepor o meu trabalho, tentar passar por cima de mim, terão a devida resposta. É o que eu falo, que eu tenho lutado não só pela nossa região, na região nordeste da cidade, nos bairros da Anil Passo, Manuel Valinhas, no Vila Romana, Niterói, onde a gente recebe uma grande demanda, mas sim por todos os bairros da nossa cidade. E cito também aqui o vereador Renato Ferreira, que eu tenho tremendo respeito, Renato Ferreira, que foi já presidente da Fambacord, e nunca vi, pelo menos o Renato, falar que o Renato
fez fofoquinha, falou o nome de algum vereador, quis passar em cima de alguém e virou vereador, sendo aqui um hoje dos mais votados. Por que não? Isso pode acontecer com outros presidentes de associações, enfim, que estão. Cito também o Israel, que eu sei que até me elogia em público, respeita muito meu trabalho, assim é recíproco também pelo seu Israel, que é hoje presidente da Fambacódia, representando de forma geral todas as associações de moradores da nossa cidade. Por isso que o nosso gabinete está de portas abertas e vamos trabalhar juntos por Divinópolis, porque picuinha, briga, não se leva a nada. Então, assim como foi citado aqui nas notas, nessas cartas aqui, é que eu vi que até foram de forma muito respeitosa, vocês têm certeza que meu respeito recíproco e principalmente a vontade de trabalhar é soberana por nossa cidade. Bom, senhor presidente, senhora presidente, quero falar aqui, até já trouxemos aqui nessa reunião de hoje, sobre o assunto da educação. A verba que não é repassada pelo governo da nossa cidade, através do Fundeb, não é repassada para o nosso município, não é repassada pelo nosso governo, é o governo estadual. E as entidades representantes de classe, estivemos reunidos com elas ontem, através da Comissão de Educação, hoje também, pela manhã, com os sindicatos, com o Sintran, com o colegiado, e as entidades sindicais representantes dos servidores municipais, principalmente o Sintran. Isso entende que estiveram em negociação direta com o Legislativo Municipal desde março desse ano, quando na ocasião discutimos aqui ações administrativas e financeiras da Prefeitura, inclusive quando em dezembro também foi falado do escalonamento, do vencimento do 13º salário, dos salários atrasados. Foi solicitado pelas entidades que fosse apresentado um estudo financeiro sobre a movimentação das despesas e receitas do nosso município para organizar um plano de ação a curto, médio e longo prazo para enfrentar a crise financeira, evitando trazer os prejuízos para servidores e também, claro, para a nossa população. Desde então, não foi obtido efeito prático para evitar esse momento, onde o retorno da instabilidade financeira está aí visível para todos, o nosso município, apresentado então ontem na reunião pelo próprio governo, na reunião que aconteceu ontem na CEMED. Então, a gente vem aqui e mais uma vez, de cada colega, eu juntamente com os 16, peço a vocês, solicitamos aqui o apoio para que juntos possamos, a gente já sabe de todo o desgaste que tem, vamos esquecer as nossas posições políticas e nosso descontentamento com o governador. Acho que cada um aqui é amigo, tem algum deputado aqui na casa, e quem ainda não tem, que procure um para brigarmos juntos, para que esse recurso do Fundeb, que é de direito da nossa cidade, seja repassado. Vamos buscar soluções, vamos buscar verba para a nossa cidade. E agora eu vejo assim, até de forma, recebo de forma assim, com surpresa de ontem ter ouvido da Suzana, que faz parte do governo, que a AMM, o governo sequer atende as ligações da AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios. Mas se for pensarmos bem, a AMM, a gente não pode usar ela também de escudo. O governo só pode falar simplesmente com os professores, fez o que podia. A gente tem que ter uma forma prática, objetiva, de dar resposta para os cidadãos e não deixar acontecer uma greve. Nós estamos a um triz de uma greve. O salário do mês que vem ainda está garantido aos professores, mas o salário de agosto, a folha de julho, dificilmente será paga. É tendência natural que teremos um escalonamento. E sabe-se lá, se for escalonamento, ainda é bom, que recebe. Então, a gente vê que já é um ano complicado, é ano de Copa do Mundo, é ano eleitoral, é ano de oportunismo, e a gente vê a nossa cidade, a educação, coração do nosso país, aquilo que a gente ainda tem de esperança, isso não pode parar. Isso aí vai ser, assim, uma das maiores infelicidades desse governo. E para o nosso povo também, consequentemente, para nossas crianças, para os nossos alunos. Então, senhora presidente, a gente frisa aqui convite de todos os vereadores para junto dessas entidades de classe reunidos e desde já vocês buscarem junto aos deputados, aos seus deputados, aos seus representantes, tanto na Assembleia Legislativa também como na Câmara Federal, para que a gente possa fazer alguma coisa por nossa cidade e salvar e não deixar essa greve das escolas municipais acontecerem. Nós já vemos aí na rede estadual, vereadora Janete sempre está atenta também nesses assuntos, a gente pode dizer aí, nós já temos hoje 22 escolas em Divinópolis de greve, grandes escolas, e também agora nós não podemos deixar a rede municipal parar, pelo amor de Deus. Então a gente pede encarecidamente essa reunião juntos e desde já também convoca a Procuradoria do Executivo para participar dessa reunião na próxima quinta-feira às 13 horas aqui no plenarinho dessa casa. Senhora Presidente, muito obrigado pelas palavras, até a próxima.
Questão de ordem, senhora Presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Só para informar que tive mensagens aqui agora no WhatsApp, que a TV Câmara, TV Net, também está tudo fora do ar. TV Candidez também, para estar olhando direitinho. Recebi duas mensagens aqui.
Nós pedimos os técnicos da Câmara para poder estar verificando, porque o problema do sinal não é com a TV Candidez, o problema provavelmente é interno. A gente pede para poder estar corrigindo aí, por favor. Informamos que a transmissão pela TV Candidez está funcionando, estamos com um problema online, a transmissão pela internet, mas através da TV Câmara estará funcionando. E com a palavra o vereador Dr. Delano.
Obrigado pela sessão da palavra. Online é normal, Sucupira quase que não tinha internet, uai, tá doido? Só ligar a televisão aí, ó, na TV Câmara já tá bom, já tá ótimo na televisão. O dia que estiver funcionando na televisão e também a internet, nós temos que dar uma salva de palmas. Um ou outro já até é bom demais, né? Cidade que já tinha aeroporto, que já tinha sistema de confecção, que já tinha internet também. Mas um dia vai ter. Ó, então vamos lá, está acontecendo, isso está acontecendo mesmo. Aqui na Câmara, apoiado pelos 17 vereadores, a quarta semana regional contra o diabetes. Está acontecendo aqui de 8 da manhã até 1 hora da tarde. O plenário está ficando cheio, cada dia tem um palestrante ensinando como é que diagnostica o diabetes, como é que faz o índice de massa corporal, aferindo pressão, medindo a glicose no dedinho. Está vindo os estudantes da UNA, é uma parceria público-privada, o CISVI, a Drogaria São Geraldo, né, que harmoniosamente doou mais de 1000 fitas para medir glicemia. Quer dizer, é uma ação da cidade inteira, o executivo, o legislativo, a parceria para o privado, todo mundo junto, os profissionais da área de saúde que estão vindo de bom grado dar as palestras aqui. Então está acontecendo aqui na Câmara. Quem está em casa pode, hoje é o segundo dia apenas, nós vamos ter ainda a quarta, a quinta e a sexta, que é o encerramento. E aqui de frente, na praça, estão sendo montados ali duas barracas onde está uma ferina, a sua pressão, a glicose, está medindo o perímetro abdominal. Então vem aqui na Câmara, porque o diagnóstico de pré-diabetes, ele é rápido, é no dedo, né? A gente fura o dedo e está tendo as tirinhas ali, doadas pela Drogaria São Geraldo, e na hora a gente já levanta uma luz, que você pode ser um pré-diabético. Todos os colegas vereadores já passaram por aqui, os que ainda não tiveram tempo estão passando, que cada um tem a sua rotina. Então é importante, né? A quarta semana regional contra o diabetes. Isso é muito importante. Nós estamos aqui no plenário hoje com um colega que estudou comigo, chama Alexandre Neves. Era o capeta figura de gente, que é moreninho de boné, lá do Senai, olha lá, filme ele lá para nós. Nós fazíamos curso de ajustagem mecânica. Eu sou ajustador e ele também, mas ele é dos bons. Eu sou dos meia boca. Quando foi lá no Senai, lá na turma do Alexandre, que eu descobri que eu não podia ser ajustador, eu tinha que ser médico. Nós tínhamos que fazer uma amostra e ela tinha que fechar bem fechadinha. A minha fechou ao contrário. Aí nesse momento eu falei, Delano, pode largar. E o Alexandre continuou a vida dele. Então é uma referência, e hoje veio aqui na Câmara, é uma alegria muito grande, né? Porque tem mais de 20 anos que esse moço me conhece e ele me ligou contando um problema da família dele específico, mas é o que acontece com a maioria dos seres napolitanos. Vocês já perceberam que as pessoas só deixam para adoecer quando o feriado acaba, quando o jogo acaba, ou quando acontece alguma coisa que ela não tem muito o que fazer. Vão à UPA no dia de jogo, por favor, faz a experiência. Vai nos postos de saúde ou vai em algum local de saúde no dia de jogo. Parece um deserto. Mas vai depois do jogo. Ou então na segunda-feira. Serve, assim, ó. Carnaval. Vai no carnaval. É lógico, não pode ser de noite, não. Porque senão vai ter muito como alcoólico. Mas vai lá procurando os doentes crônicos. E o Alexandre teve um problemão com a família dele. O pai dele, de 83 anos, a idade do meu, tem uma doença séria, faz um tratamento sério lá no Hospital do Câncer. E o pai dele tinha que fazer um exame horroroso chamado colonoscopia. E só quem fez ou quem está fazendo o preparo sabe o tanto que esse exame é ruim. É um exame que é feito pelo reto e tem que fazer uma lavagem num senhor de 83 anos, que você já imagina que já é diabético, cheio de complicação. E o senhor fez, né? E justo aonde? No dia do jogo. Só que aqui no dia do jogo, o estado só funcionou depois de meio-dia, os postos de saúde depois de meio-dia, a UPA não, estava lá, mas os doentes diminuíram. Depois do jogo, os que ficaram felizes não foram não, mas os tristes foram até curar a depressão no sistema de saúde. E o pai dele era um, coitado. Não contaram, não avisaram o pai dele que ele não faria colonoscopia naquele horário, porque o Brasil estava parado para assistir o jogo. Não avisaram para o pai dele. E o máximo que falaram foi assim: o senhor me desculpa, isso não vai mais acontecer. Num senhor de 83 anos, que fez lavagem intestinal para fazer colonoscopia, que é diabético, e só aconteceu isso. Mas a desculpa foi, lógico que não ia falar, que era o jogo, né? Pedir desculpa para ele. Mas o que aconteceu com ele, acontece com um monte de gente na casa da gente, né? O posto de saúde, que não tem o compromisso, e o compromisso da população também, que não tem com o posto de saúde. É vice-versa. Vou dar outro exemplo. Um colega aqui do plenário, esses dias, votou uma lei, que eu acho que até foi aprovada, que é uma lei que tem umas cotas aí de alguns pacientes. Hoje eu chamei 5. Fulano, ciclano, não apareceu. E sabe qual a penalidade dele não ter aparecido? Gastou o seu dinheiro, está aí ó, agora, me ouvindo, que está aqui, e não aconteceu nada com ele. Nenhuma penalização. Nada. Nada, nada. E isso foi terça. Na segunda-feira faltou mais 5. E aí sabe o que acontece? Lá na fila tem um monte de gente precisando de atendimento. E essas pessoas estão marcando lá para frente. Então, a falta de responsabilidade, ela é mútua, gente. Eu fico impressionado quando muito poucas pessoas falam isso, né? Porque eu tenho a resposta a ponta e a hora quando elas falam assim: não, mas os políticos isso e isso. Gente, mas os eleitores são iguais ou pior que os políticos. As pessoas não exigem, as pessoas não dão, não têm responsabilidade. Vão lá na farmacinha, chega para mim lá no posto e fala assim: você me deu uma lista de remédio, não tem nenhum. Mas o que que você fez quando você chegou lá na farmacinha e não tinha a lista de remédio? Uai, nada, voltei para trás. Não veio a comissão de saúde aqui da casa, não fez a denúncia, não foi lá no secretário, lá no primeiro andar. O secretário de saúde fica ali, ó, lá na Rio Grande do Sul, debaixo da farmacinha. Vai lá, em cima, vai lá e fala assim: aqui, não tem remédio para hipertensão, não tem remédio para derrame, não tem remédio para quem tem câncer, não tem remédio para quem tem dor. Não falam, não falam. E aquilo ali vai criando uma bomba relógio, a população vai ficando, todo mundo, porque saúde é uma coisa engraçada. Nós falamos aqui essa semana inteira, né, que a saúde da gente é sempre mais importante que a do outro. Observa, vocês verem. Essa semana que passou foi assim. Aqui na Câmara, piedade, eu já vi que não tem ninguém que tem um dos outros. É tudo mentira. Porque eu vi isso na carne. Mentira. Aqui ninguém tem piedade de ninguém, não. Cada um vê só seu mundinho. Só. Né? Eu dou exemplo meu. Aqui, ó, uma votação. Eu queria ver o que tem mais importância. Se era a vida da minha mãe na semana passada, ou a votação que estava acontecendo aqui. Mas por protocolo, ninguém fez nada. Há pouco tempo, porque eu estou levando a ciclana, a beltrana, não sei o que, para fazer exame. Aqui, cada um aqui está cuidando do seu umbigo. Cada um. Ninguém. Eu vi isso comigo. Eu imagino com você, Alexandre. Eu passei isso aqui, ó, com 17, com a televisão ligada, viu? Tiveram coragem de continuar a reunião. 17 aqui. E eu falando: ô, chegou. Então, gente, deixa eu contar para vocês. Existe isso, não? Isso aqui, ó, com a televisão ligada. E o único que ligava todo dia para saber se ela estava morta ou morreu, foi dois. Foi o Caboge e foi o vereador que poderia ser a minha oposição, né, que hoje é parceiro aí na Comissão de Saúde, Renato. Só! Mas eu vou contar para vocês. Então, a indignação sua, Alexandre Neves, ela é a minha também, do mesmo jeito. No outro dia, na outra reunião, chegou aqui e me perguntou assim: aqui, e ela? Ela, tá? Ô, gente, eu vou contar. Então é o seguinte, é todo mundo olhando aqui, ó, só ao redor do mundo. Só ao redor do mundo. Porque a dor do outro não importa pra gente. E o Alexandre, indignado que ficou com aquela história do pai dele, que ele acompanhou, um senhor de 83 anos, igual você deve ter também aí, que tá em casa. Ele é um senhor tímido, eles não podiam fazer higienização nele, não. Tinha que contratar um técnico de enfermagem para ir lá e fazer a higienização dele. Né? E aí, ele como tem um representante aqui, aqui lá é meu voto certeiro, mesmo que não fosse, né? Aqui ninguém ia tentar conquistar, porque ele já é conquistado meu, ele é família há anos, ele me vê em mim como representante. Ele falou, indignado, pegou no telefone, que eu estava trabalhando na hora do jogo. Eu não tenho amor nenhum a esses pernas de pau, que ganham milhões de reais, para a gente bater palma para eles, para depois ter que colocar até redoma, que tem um lá que cai e cai. E aí eu não paro, mas o meu, minha secretária também parou, porque assim que vê jogo, eu tive que parar. Então ele, indignado, eu ouvi, mas eu também fiquei, com a mesma indignação sua aqui, de ver uma reunião continuar, e você falar que a mãe do vereador, a mulher estava morta, e os caras tiveram coragem, você acredita? Porque é protocolo, nós não temos mais 2 minutos para conclusão. Nós não temos aqui o pré-requisito, não está escrito na lei orgânica do município que tem que parar. Sabe por que não está escrito? Porque não era a mãe de cada um que estava infartando aqui, não era só a minha. A minha. E infartada ficou, cheguei no final da cirurgia, e eu doido para dar meu voto aqui, ó, porque eu seria favorável, igual, porque eu gosto de mostrar a cara. Eu não arrumo viagem. Eu não arrumo desculpa, eu não arrumo doença, e poderia ter dado, vocês acreditam? Aquele dia, para fugir, lá do bairro onde eu trabalho, lá do Bom Pastor, eu poderia naquele dia ter feito o seguinte, aqui ó, caros colegas, estou com a mãe, não, às 5 horas da tarde eu já estava recebendo a mensagem, sua mãe está indo para o CTI, sua mãe, eu não posso sair, porque eu tinha um compromisso para com o povo. Então a sua indignação eu senti na pele. E eu sei o que, é que você está passando, mas você tem eu para gritar por você. E eu, o máximo que eles podem fazer hoje, é ouvir a minha indignação. Porque nada fizeram. E agora, Inês é morta, né? Mas graças a Deus a mãe não é morta não. Está lá, recuperadíssima. Mas eu acho que a gente tem que dar o espelho para cada um de vocês. Quando acontecer na casa de vocês, desejar a mesma coisa. Na mesma moeda. Partir a reunião, continuar da mesma forma, para que as pessoas sintam que a dor do outro é igual à minha. Que o que está lá na UPA, que está fazendo colonoscopia, que o que está infartado, sente como eu sinto. Mas aí não tem problema, não tem problema. E aí, o único que teve a dignidade, né, os dois únicos, de ligar aqui, fulano, a véia morreu? E aí outros tiveram coragem no meio da outra reunião me perguntar. E aí, foi tudo bem? Um infarto, tudo bem? Uma colonoscopia, tudo bem? Mas fica aí registrado a indignação de um eleitor de Divinópolis e de um vereador representante que sente como você, Alexandre Neves. Muito obrigado, boa tarde.
Agradeço o vereador Dr. Delano pelas palavras na tarde de hoje e passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos novos pares, população que nos acompanha aqui na Câmara pelos meios de comunicação, a todos os assessores e funcionários desta casa. Quero parabenizar primeiramente aos meus amigos milicianos que atuaram de forma corajosa e profissional em mais uma ocorrência de grande complexidade nesse final de semana. Saiu aqui, né, a reportagem. Arthur, estaria aqui. Assaltante que fez família refém está na Floramar. Parte dela, né? Esses bandidos aqui, ó, invadiram uma residência de uma família, já estavam colocando eles como refém, poderia fazer algo mais grave, e graças a uma intervenção aí pronta da Polícia Militar, chegou rápido, teve uma boa alma. Por isso que eu falo que é importante, quando você vê algo errado perto dos seus vizinhos, ligar imediatamente para a polícia. Algum vizinho viu eles entrando, enquadrando o dono, conhecia o dono da casa, levando para dentro, e acionou a polícia imediatamente, que em menos de 5 minutos chegou lá, e pegou eles já colocando os meninos de refém, nos banheiros e tudo. E, infelizmente, um dos bandidos armados encarou a guarnição, né, teve que usar a arma de fogo, porque apontou a arma para os militares no intuito de ceifar a vida. E é isso, né? Bandido, quando quer encarar a polícia, está caçando é caixão. Encarou a polícia, infelizmente, perdeu a vida. Menos um bandido na rua, para estar aterrorizando. E os outros dois que se entregaram, esses foram presos e apreendidos, que tem um menor de idade. Creio eu, conhecendo pela legislação que aí está, infelizmente não vão ficar muito tempo presos não. Mas, pelo menos, salvou aquela família que estava sofrendo com o horror da violência que assola nosso país em virtude de uma ausência firme de uma legislação que realmente o bandido tenha medo de fazer os crimes. Está aqui nossos parabéns a esses grandes policiais, né, que interviram nessa ocorrência, inclusive três deles eu tive a honra de trabalhar na minha carreira, compunham a minha equipe e são policiais guerreiros e que não recuam não, vai para cima mesmo. Se o bandido entregar, tranquilo, se ele entregar e querer ceifar a vida de alguém ou atirar contra a polícia, teria o troco e teve o troco na íntegra. É assim que tem que ser mesmo. Bandido tem que ser preso quando encara que vai pro colo do capeta. Mas não vai aterrorizar cidadão de bem em nossa cidade, não. Parabéns à Polícia Militar, parabéns aos quatro policiais que fizeram essa brilhante ocorrência. Inclusive nós iremos homenageá-los aqui em breve, se Deus permitir, com a moção da Câmara Municipal. Outro assunto que eu gostaria de manifestar é a respeito da matéria publicada pelo jornal agora desta terça-feira, que traz o assunto sobre a ação que eu empreitei contra o Estado para que a cidade de Divinópolis recebesse quem tem direito. E o Estado não repassa e não paga. Então está aqui, saiu a reportagem no jornal. Arthur, por favor. Nova ação exige repasses. O vereador recorreu à justiça no mês passado contra o Estado. Deputados criticam, mas não apontam solução. Então, já que o Executivo não tomou providência, infelizmente nossos representantes só falaram a respeito, mas também não tomou providência, nós entramos em contato com o gabinete do vereador Cabo Zanola, de São João del Rei, que é um exímio jurista e tem uma equipe toda de juristas, e nós empreitei duas ações contra o Estado de Minas Gerais, para que repasse obrigatoriamente para Divinópolis os 65 milhões que deve para Divinópolis. Então, quando a gente critica, a gente tem que tentar trazer alguma solução também. E nós trouxemos. Entramos no dia 31 de maio. Está para dar já o parecer jurídico do juiz de Divinópolis. Então, eu gostaria de chamar a atenção do Poder Judiciário de Divinópolis, né, que olhe para a população. A ação já foi protocolada. 65 milhões. Muitos divinopolitanos morreram em virtude desse desmando desse desgovernador Fernando Pilantrello. Então aí, eu, um simples vereador, né? Mas graças a Deus a gente correu atrás e entramos na justiça. Agora, cabe ao juiz de Divinópolis tomar uma atitude e ver que a situação que está a UPA, a situação que está os hospitais aí públicos, que recebe leitos do SUS, que não está tendo, os postos de saúde faltando tudo, não é possível que o Estado deve mais de 26 meses. Vai continuar dessa mesma forma. Então está aqui, está comprovado. A área de saúde, para vocês terem uma ideia, a dívida gira em torno de 65 milhões de reais. A educação, 6 milhões de dívida com Divinópolis. Com Divinópolis. E o gabinete do vereador Zanola, de São João del Rei, Cabo Zanola, já ganhou todos os recursos da cidade em que impetrou. Ou seja, o governo, através da justiça, foi obrigado a repassar para os municípios. Ele ganhou todas. Não é possível que Divinópolis não vai ganhar. Chama a atenção novamente do Poder Judiciário, que se atenha aos fatos. Foi protocolado com dados verídicos da dívida que o governo do Estado de Minas Gerais, Fernando Pilantrello, tem com o município de Divinópolis. 65 milhões. Muitos de nós morremos em virtude dessa pouca vergonha, desse desgovernador, Fernando Pilantrello. Gostaria de também pegar um gancho nessa mesma matéria e falar a respeito da dívida total do governo. O Fundeb, o governo aqui, ó, 69 milhões, já aumentou. 69.469.142,31 reais. Olha aqui, Fundeb, TVA e ICMS deve a Divinópolis 5.343.000. Transporte escolar para Divinópolis, 127 mil. Piso mineiro de assistência social, 434 mil. ICMS, juros e correções, 1 milhão e meio. Saúde, 62, é essa ação que nós entramos. ICMS, quer dizer, é uma pouca vergonha que esse governador está fazendo com Minas Gerais e com os divinopolitanos e com os municípios mineiros. Então fica aí, está aqui agora, até o vereador Roger usou a palavra aqui, né, já acionou inclusive a Comissão de Educação, e está refletindo agora na educação municipal, estadual, já coitados. Os professores já não estão recebendo, recebem 3 vezes, 500 reais só. Agora está refletindo agora o Fundeb Municipal também. Estão arriscando aí a não pagar os professores do município, ou então parcelarem e não pagar nenhum direito que eles têm. Esse é a política de governo de Fernando Pimentel do PT. Esse senhor, esse sem vergonha, não nos representa. Não nos representa. Então ele ataca a educação dos mineiros, ele ataca a saúde dos mineiros, ele ataca a segurança dos mineiros. E não está nem aí, não está nem aí. Então nós temos que tomar a providência, não podemos ficar calados. Então eu já tomei as providências. Dia 31 de maio já entrei com a ação. E os outros também nós estamos entrando agora. É na justiça. Vai pro pau. Governador sem vergonha que não respeita o povo mineiro. Tá nem aí pro povo. Ah, mas aí não falta aumento pro poder legislativo estadual. Não falta aumento para o Poder Judiciário, não falta aumento para o Ministério Público. Será por quê, hein? Agora, a classe trabalhadora que faz o governo, o Estado de Direito Democrático funcionar, ele não paga. Muito pelo contrário, ele está diminuindo, ele está retirando, não está pagando. É um salafrário, um covarde, um omisso, que não merece o nosso respeito. Não merece. Então está aí o nosso repúdio novamente a esse desgovernador Fernando Pimentel. E vamos aguardar. Estou de olho no juiz de Divinópolis também. Vamos ver se ele vai julgar com a lei, que deve ser, com o que ele está devendo, já está aprovado no processo. E muitos mineiros, muitos divinopolitanos morreram. Ou se ele vai julgar com interesses obscuros do governo do Estado de Minas Gerais, que deu aumento para o Poder Judiciário. Está na hora de nós comprarmos uma postura dos nossos representantes. Por que que ninguém bate de frente com esse governador? Ninguém cobra desse governador? Os nossos representantes estão aí fazendo o quê? Mais 2 minutos, senhor presidente? Senhor presidente, mais 2 minutos.
Concedido, vereador.
Por que que os nossos representantes estão assim de braço cruzado? O que é que está pegando? Tem medo de quê? Vocês foram eleitos para representar os interesses do povo. E o povo está aí sofrendo. Está aí sofrendo com um descaso, um desgoverno desse Fernando Pimentel. E ninguém fala nada. Está falando, eu devia ter mais respeito. E aí? Vai lá. Entra na ação. Fica de braço cruzado. Não, toma atitude. Já não basta um desgoverno, uma má administração federal, estadual, municipal também. E tá, ninguém está nem aí. Está na hora do divinopolitano ter postura e cobrar. Cobrar dos seus representantes. Quem que você votou para deputado estadual? Quem que você votou para deputado federal? E fazer com que eles, pelo menos, mostrem a cara um pouquinho. Chega de omissão, gente. Chega de coronelismo. Vamos dar o peito aí, ó. Tá faltando dignidade. Então tá aí o nosso recado aos nossos representantes, que realmente faz jus. Façam jus e honrem o voto que os senhores tiveram. Façam alguma coisa pra nossa cidade. Eu não aguento mais ficar para trás de Divinópolis, não. Fica para trás em tudo. É nas Minas Gerais. É saúde, é educação, ninguém faz nada. Aprendam a legislar. e a fiscalizar o executivo. E não fique de quatro para um governo corrupto desse. Muito obrigado, presidente. Vamos falar no estado de hoje.
Agradeço as palavras do vereador Sargento Elton e passo a palavra para o vereador Renato Ferreira.
Senhora presidenta, cai bem essa presidenta em você, essa presidência aqui dessa casa. Nobres vereadores, queria cumprimentar de forma especial o João Madeira, foi meu professor lá na escola Martins Ciprien, polivalente no bairro São José. Um abraço especial ao João Madeira, que está aqui presente. Hoje ele é membro do Sintran. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção dos presidentes de associações, das ONGs, das entidades que têm utilidade pública, para que venha fazer suas declarações de utilidade pública, de atestar de funcionamento aqui a essa casa. Pois, quando vem fechar algum convênio, juntamente com o setor municipal, estadual ou federal, eles precisam desse atestado de funcionamento. E pode ser barrado por conta desse atestado. Quando precisar, não ter ele, é uma lei 5.207, de 23 de novembro de 2001, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e da outras providências. No artigo 3º, as entidades declaradas de utilidade pública ficam obrigadas a apresentar anualmente à Câmara Municipal, até o dia 30 de junho, o relatório de suas atividades, dando destaques aos serviços prestados à comunidade no ano anterior, acompanhado do balanço da receita e despesas, confeccionado em documento próprio da entidade, sendo assinado pelos seus representantes legais, presidente, primeiro tesoureiro, primeiro secretário e o Conselho Fiscal Efetivo, que responderá pelas informações prestadas relativas ao período que está na gestão. Chamar atenção para que não deixe para a última hora, porque todo ano, infelizmente, nós somos acomodados e deixamos tudo para a última hora. O prazo vence até dia 30 de junho para estar vindo fazer declarações aqui nessa casa. Eu queria mandar um abraço especial a uma... Ela é frequentadora dessa casa, que é a Daniela Marta Figueiredo, que ontem esteve aqui nessa casa e veio dar os parabéns a esse vereador. A gente fica até... sem palavras, quando a gente recebe um elogio, que num momento de críticas políticas que nós estamos vivendo, você receber um elogio de um eleitor hoje, é caso de glória. Assim, a gente tem que agradecer a Deus, porque todas as pessoas estão muito sem... As pessoas perderam o norte. E, infelizmente, assim, nesse momento, você receber um elogio, a gente fica muito satisfeito. Obrigado, Daniela, você que presta muito serviço à nossa comunidade. É uma das tribunas assíduas aqui dessa casa e que tem uma competência para falar o que fala. Eu queria parabenizar o deputado Domingos Sávio, que essa semana está sendo concretizada a emenda de R$2.200.000 que será destinada ao Hospital São João de Deus e R$400.000 que será destinado à CEMUSA, o qual será para comprar dois veículos para as ONGs, para fazer transporte de animais. Nós sabemos do sofrimento que as presidentes dessas ONGs sofrem. Elas põem dinheiro do bolso para fazer uma boa ação e aqui para a cidade. E é tratar de saúde pública o que elas fazem. Trabalho voluntário. Nós temos que incentivar e valorizar esse trabalho dessas pessoas. Será dois veículos destinados à vida animal e A4. Já está em fase de encerramento, o dinheiro já foi depositado e a gente vai dar andamento para agilizar esse processo. Nós sabemos que é um processo burocrático, temos que estar com toda a documentação em dia das entidades, para a gente poder agilizar isso, para que eles venham prestar mais um serviço para a nossa sociedade, que as associações e as ONGs façam. E também, desses R$400.000, nós tivemos uma reunião recentemente aqui, juntamente com o secretário Marildo, foi o cobrado da secretaria, a questão da infraestrutura lá do Sersan. Nós estamos tentando ver juntamente com o nosso deputado Domingos Sávio a destinação dos outros R$200.000 para a reforma. Nós sabemos que a reforma lá irá ficar aproximadamente de R$400 a R$500.000, mas já é uma ajuda que nós estaremos dando ao Sersan através de uma emenda do nosso deputado Domingos Sávio. E eu acho que nós temos que mudar o nosso jeito de fazer política. É uma política de críticas, criticando partidos, criticando o governo municipal, estadual e federal. Eu acho que é um momento de união. Recentemente, eu venho até trabalhando juntamente com o Silvio, que é o superintendente de ensino estadual aqui em Divinópolis, para que nós consigamos um terreno para a gente montar um CMEI municipal. Eu acho que questão partidária, a gente fica falando muito do governo estadual, municipal e federal, eu acho que é hora de unir e buscar o bem para a população. Vamos trabalhar para a nossa cidade. O Silvio, desde quando nós iniciamos o mandato, nós estamos tentando reverter um terreno que era do Estado para o município. E graças a Deus, sexta-feira eu até tenho uma reunião juntamente com ele, onde que nós estamos conseguindo uma área de 2.800 metros quadrados no bairro São José, para que nós possamos levar o CMEI Isauro Ferreira para esse local. É difícil, mas tem que ter união e persistência. Eu acho que ficar criticando, gritando, falando mal, eu acho que nós devemos deixar para os políticos que gostam de fazer isso. Nós gostamos de trabalhar. Eu acho que, independente de partido, nós temos que vestir a camisa do município, do Estado e da União para a gente trabalhar por Divinópolis. É muita crítica, muito xingamento e sem pouco objetivo. Eu acho que nós temos que ser mais objetivos. A população carente está sofrendo. Doutor Delano foi muito feliz com a fala dele aqui. É questão hoje da saúde. Nós temos que unirmos e buscar as condições melhores para as pessoas que estão na UPA. Não adianta brigar, não adianta xingar. O problema está feito. Então agora é hora de nós corrigirmos esse problema. Com responsabilidade. Hora de usar essa tribuna, esse microfone, a gente ter responsabilidade nas nossas falas. Porque a gente fica olhando, nós sabemos que estamos vivendo um momento de crise. Essa crise foi anunciada em 2008, antes de 2008. E essa crise vai longe ainda. Então, se a gente não tiver união e sabedoria para a gente fazer as coisas corretas para atender a nossa população, não vai adiantar nada. Nós estamos simplesmente só falando e precisamos de agir. A gente vê o tanto que a gente, nessa casa aqui, é umas denúncias CPI, CPI, CPI. E poucos trabalhando. Então, eu acho que nós temos que estar trabalhando na rua. Hora que vier para assinar. Tem gente que falou que tem que qualquer CPI que chegar, assina. Eu já sou o contrário. Qualquer CPI que chegar aqui, eu não assino mais. Porque a nossa função é fiscalizar. Se tiver errado, vamos fazer a coisa errada. Mas CPI por CPI, do jeito que está fazendo, essa casa, eu já faço assim, infelizmente, fazer a coisa certa. Desculpa, que a gente fica até meio revoltado, porque é o seguinte, é tanto trabalho que eles invertem aqui, que a gente fica até com raiva tem hora. Porque é o seguinte, nós sempre estamos na rua buscando soluções para a população. E virou uma questão aqui, até de vaidade, a gente não sabe o que é, é só denúncia. Vamos trabalhar para a nossa cidade, nós precisamos de ajudar a desburocratizar a questão dos alvarás, as construções precisando de ser resolvidas aí, várias construções na cidade precisando de resolver a aprovação de projeto, nós precisamos fazer a cidade crescer, e só problema, uns problemas pequenos, que é da pessoa e que traz para essa casa. Então eu acho que nós precisamos pensar maior na nossa cidade, para a gente consertar o nosso estado e pensar num país. Vamos trabalhar, nós sabemos que toda denúncia que chegar, nós somos obrigados a fiscalizar, nós vamos fiscalizar, mas eu acho que nós temos que trabalhar mais pela nossa cidade, buscar recursos. Aqui em Divinópolis, os recursos que tem aqui já vêm destinados. Nós precisamos de buscar recursos atrás dos nossos deputados. O que o deputado estadual trouxe para Divinópolis? Nada. Só o Cadê o Fica aí a pergunta. O que os deputados estão trazendo para Divinópolis? Eu tenho para falar do nosso deputado estadual, Domingos Sávio. O que os deputados estão trazendo para Divinópolis? Senhora Presidente, encerro minha fala. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Renato Ferreira. Em tempo oportuno, respondo pelo deputado federal Jair Marquinhos, que por hora era do PSD. E passo a palavra neste momento para o vereador Caboja.
Caro presidenta, vereadora Janete Aparecida, colegas vereadores, amigos e amigas. Hoje eu tenho que fazer a minha culpa, doutor Delano. O escrito brasileiro, um dos mais conhecidos na literatura mundial, o Paulo Coelho, escreveu um dia que emoções são cavalos selvagens. Concordo com essa frase. Emoção são cavalos selvagens porque muitas das vezes não conseguimos domar a tempo a explosão dos sentimentos. No meu caso, vereador Ademir, a origem latina expõe os sentimentos à flor da pele de forma mais evidente. Todos que me conhecem, os nobres pares vereadores que convivem comigo diariamente, sabem como sou uma pessoa emotiva. Eu toco nesse assunto enfocando o meu lado pessoal para pedir desculpas pela forte emoção que tomou conta de mim quando defendi a aprovação na reunião passada, durante a votação do projeto que estabeleceu uma área especial para o exercício de comércios e serviços da região do Bom Pastor e bairro industrial. Ao me manifestar, analisando o projeto, falei de forma distorcida sobre o trabalho dos servidores do município. Peço desculpas, em especial, aos engenheiros, setor de cadastros, onde temos excelentes profissionais que sempre contribuem de forma positiva para resolver muitos problemas da cidade. A verdade é que muitas coisas não têm a celeridade maior em vista de vários fatores alheio à vontade do servidor, como a burocracia, a legislação ultra-regulatória, as pressões de órgãos de fiscalização externo e interno e, principalmente, algumas decisões políticas que acabam caindo nas costas dos servidores assumirem determinadas situações. Essa legislatura, diga-se de passagem, através de vários vereadores, em especial do vereador Josafá Anderson, tem trabalhado há um ano e meio na tarefa de criar condições novas e legais que desatem os nós da burocracia municipal, que no caso de Divinópolis é muito maior se comparado com dezenas de outros municípios, provocando a demora nas resoluções de diversos investimentos. E que o tempo nos resta de vida, peço a Deus que me dê a capacidade de domar os cavalos selvagens das emoções para que possamos cavalgar com tranquilidade pelos campos do bom convívio interpessoal. Meus caros moradores de Santo Antônio dos Campos, da minha querida Ermida, em especial do grande contingente de moradores do bairro Jardim Primavera. Cada vez que passo pelas obras de drenagem que estão sendo concluídas, fico também mais feliz com o resultado dos trabalhos. Dentro de 15 dias, no máximo, estaremos finalizando essa etapa e dando início à instalação da base para o asfaltamento das ruas do bairro Jardim Primavera. Os moradores, em breve, estarão comemorando o asfaltamento sonhado para o bairro. Já recebi a notícia que os recursos já foram liberados para a empresa providenciar a etapa final desta obra, que valorizará uma das regiões mais distantes do centro e assim dando condições de vida digna aos moradores de Vinopolitanos que moram afastados cerca de 12 quilômetros de distância do centro da cidade. Bem no limite da zona urbana com a zona rural. Enfim, caros amigos, as notícias que trago das obras de asfaltamento são boas e em breve estaremos juntos comemorando essas conquistas junto com a comunidade do bairro Jardim Primavera e da minha querida Ermida. Muito obrigado pela concessão da palavra e era o que eu tinha a dizer na tarde de hoje. Abraço a todos.
Agradeço a palavra do vereador Caboja e passo a palavra neste momento para o próximo vereador, Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhora presidente. Permissão para falar sentado, Janete Claire?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Protocolei ontem um projeto aqui, vai ser de iniciativa da mesa. Quero aqui pedir à mesa para que analise esse projeto e coloque em votação. Esse projeto é para tirar o abster, porque aqui o parlamento tem o sim ou não e tem uma abstenção também. Então eu estou fazendo esse projeto para tirar a abstenção, por quê? É igual um jogador de futebol. O jogador de futebol ele treina para chegar no jogo e fazer o quê? O que tem de melhor é jogar e fazer gol e fazer o time ganhar. É igual o médico. Ele estuda qual que é a parte principal dele, lá que vai fazer uma cirurgia. Então é a parte principal dele. É igual advogado. Está ali para audiência para defender o que é certo e o que é errado. É igual o parlamento aqui, o legislador. Ele está aqui para votar sim ou não. Ele não tem que ficar em cima do muro, não. Ele tem que pular do muro. Ele tem que ter posicionamento. Ele tem que saber o que está fazendo. Já, então tem que parar a questão de ficar abstendo. Então é mais que justo, então, acho que a gente tirar esse abster. Queria pedir à mesa que colocasse esse projeto em votação para a gente pegar e a partir de agora, é sim ou não. Você tem que ter posicionamento. Você vota contrário ou vota favorável. Eu acho que isso deveria levar para todas as câmaras do Brasil, não só daqui de Vinópolis, né? E também no Congresso, e acabar com a gente ficar em cima do muro. Você tem que ter posicionamento, né? E você tem que falar o que você pensa e demonstrar aqui, ó. Aqui que é a hora da verdade aqui, é sim ou não. Então esse projeto é mais que justo, espero que entre em votação e a gente coloque ele aqui. Outra coisa que eu queria falar, queria pedir o cameraman para focar aqui para mim aqui, vou tentar colocar para vocês assistirem. É o tal da vaquinha online. Então eu queria pedir toda a população do Brasil que me acompanha que compartilhasse esse vídeo que eu vou colocar na minha rede social para desmoralizar os políticos que estão tendo a cara de pau de fazer vídeo pedindo vaquinha online. Os caras já têm o salário deles, já ganha bem e ainda quer pedir vaquinha online. É um absurdo, hein? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Vou tentar colocar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu ver.
Olá a todas e todos vocês, eu sou João Willis, sou pré-candidato a deputado federal pelo Sol do Rio de Janeiro e eu estou aqui para dizer que a partir de agora você pode doar, fazer doações para ajudar na nossa campanha. Mas antes de pedir dinheiro para você, que é uma coisa muito chata pedir dinheiro, sobretudo para a campanha eleitoral, quero explicar por que é importante você participar com o financiamento de candidatos que lhe representam. A face do Congresso Nacional, ou seja, a cara do Congresso Nacional, é definida pela força da grana, ou seja, ganha as eleições quem tem mais dinheiro. Para vocês terem uma ideia, Eduardo Cunha, que atualmente está preso, gastou 7 milhões na campanha dele e teve pouco mais de 200 mil votos. Eduardo Cunha teve doação apenas de 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, muitas são empresas. Acontece que na hora das votações, esses deputados defendem os interesses dessas empresas e não o seu interesse, não o interesse da população.
Então, resumindo então para vocês, então, o João Willis aqui, que é deputado federal, ele está pedindo a vaquinha online. Quer dizer, já é um absurdo um trem desse. O João Willis, deixa uma coisa bem clara, porque tem gente que gosta do João Willis e tem muita gente que critica ele, e eu acho que a gente tem que saber respeitar a opção sexual. A opção sexual é dele, a vida particular é dele, faz o que ele bem entender. Sabe, eu aprendi na vida que a gente tem que usar a palavra respeito e a gente tem que saber respeitar. Eu acho até uma covardia o que faz com ele, essas brincadeiras, essas críticas que faz com ele, a gente tem que saber respeitar a opção sexual dele. Mas eu quero debater com ele aqui, é política. Eu quero falar de política. E ele vir na cara de pau,
Um cara que vai fazer 8 anos que está como federal e vir pedir vaquinha online, soma o seu salário que vai dar mais de 3 milhões, que você mesmo pega no banco a sua campanha. Por que você pedir dinheiro para o povo? Por que a gente não vai fazer vaquinha online para quem está na fila esperando a cirurgia? Que vocês, políticos, não conseguem dar cirurgia para eles, porque você só sabe roubar. Ainda vem que a cara de pau de vir ainda pedir vaquinha online. E vou, pelo amor de Deus, população do Brasil, não vamos aceitar um prender isso não. Vão pegar e desmoralizar esses caras que vai vir pedir dinheiro. Já não existe o tal do fundo partidário? Pergunta pra ele qual que é o partido e quanto que o fundo partidário vai pegar. Eu tô ouvindo até o cara de pau do Pimentel pedindo vaquinha online. Você tem que pedir é pra sair. É outro também que tá pedindo vaquinha online, o Lula. Vaquinha online, Lula. E o seu Lulinho, seu filho? Quanto que você tem de patrimônio? Quanto que você roubou pra você tá preso na cadeia hoje? Aí vai vir uns caras que defendem o Lula. Respeita quem gosta e defende o Lula, mas o Lula é corrupto. Ele não está lá na cadeia porque rezou, não. Ele está lá pagando o que ele fez. Ele está errado. E o cara ainda vem pedir vaquinha online. Ainda vai ter gente que vai doar dinheiro para um cara desse. Vão doar para quem precisa. Polícia precisa de dinheiro, gente. Polícia precisa de dinheiro. O que eles mais fazem é roubar. Então eu queria chamar a atenção do povo brasileiro que, pelo amor de Deus, vão tomar vergonha na cara. Os caras desses que vêm pedir dinheiro para vocês, vocês dão um tapa na cara deles, uma voadora neles. É isso que eles merecem. Sabe, um cara que vai fazer 8 anos que ele está na política, o cara vai ter a cara de pau, ganhou 3 milhões, fora o que rouba, né? Fora o que rouba, fora os auxílios, e ter coragem de pedir vaquinha online. A gente tem que mudar esse país aí. Vamos mudar isso aí. Ah, Cleitinho, mas se você, por acaso, você for candidato um dia, você é só vereador. Deputado precisa gastar mais. E para ganhar, tem que ganhar, tem que gastar muito dinheiro para ganhar. Precisa disso? Mostra suas propostas. O povo quer ver a proposta. Mostra a sua proposta que você tem. Ah, não, porque para ganhar para deputado tem que gastar dinheiro, tem nada. Mostra o que você tem para oferecer. Então quer dizer então que o povo também é corrompido. Para ganhar voto tem que comprar o povo também então. Então a questão é essa então. Então está na hora de mudar isso aí, gente. Vão tomar vergonha na cara. Não vão aceitar a vaquinha online não. Sabe, se nem existir uma coisa dessa não. Primeiro já não existe fundo partidário. Que eu acho uma palhaçada também. Gastar bilhões com campanha e tem gente em fila do hospital morrendo. Por que não pega o fundo partidário aí? Esses bilhões vai gastar na saúde? Manda cada político gastar do seu próprio bolso o dinheiro que ganha? Onde chega na campanha dele, gasta. É assim que eu vou fazer se eu for candidato a um dia deputado, a prefeito, que for. É do meu suor, do meu salário. Sabe? O que eu tenho que oferecer para o povo é proposta, é ideia. Sabe? É mostrar o que tem que ser feito. Então fica aqui um recado para a população do Brasil. Quem for pedir vaquinha online, dá uma tapa na cara. Vaquinha online, né? Vocês têm que dar um coice nisso. Dá um cavalo nisso. Porque não pode. Em 2018, ter gente ainda brasileira com pouco de consciência dá dinheiro para político. Pelo amor de Deus.
Olá,
né?
Vereador.
Fica à vontade.
Vereador, eu só queria, quando o senhor citasse político ladrão, o senhor citasse o nome, porque aqui tem 17 amigos seus. Eu não roubo, não. Muito obrigado.
Não, eu quero dizer que olha que eu falei daqui. Que olha que eu falei de vereador, que essa carapuça serviu, eu não posso fazer nada, porque eu também não faço isso. Eu não falei de vereador, que eu estou falando de político. Agora cada um faz a sua consciência, que eu não citei nome, não falei nada. Desnecessário você falar uma coisa dessa, e totalmente desnecessário. Agora se a carapuça serviu, eu não posso fazer nada. Eu, graças a Deus, eu durmo com o meu travesseiro todo dia tranquilo, em paz. Graças a Deus, e com bom sono, sem pesadelo. Então, queria mandar um recado aqui também, que até do seu partido, da sua laia, né, para uma ex-vereadora, que está me questionando no Facebook, o que eu faço situação. Primeiro que não é da sua conta. Primeiro que eu não vou te dar palanque, eu não vou falar seu nome. Agora, se você quer tanto saber o que eu dou, eu vou citar duas instituições que eu dou. E eu quero fazer o seguinte, eu já avisei a instituição: Sacramento de Amor e Coração de Criança, Lucília Eduardo. A hora que ela for saber quanto que eu dou, e quem quiser saber quanto que eu dou, a gente vai preocupar com a minha doação, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber não. Eu não vou contar aqui, eu não sou demagogo. Agora Deus está vendo que eu estou doando e ele sabe o que eu estou doando. Você vai doar o mesmo. E quem estiver me questionando quanto que eu estou doando, eu garanto e comprovo aqui que o político que dá mais dinheiro que doa aqui sou eu. Você vai lá e olha lá quanto que eu vou lá e dou. Só que é o seguinte, se você for lá questionar, você vai doar o tanto que eu dou. Você vai fazer assim. Vocês querem dar tiro no pé, vocês vão dar. Vocês querem me questionar quanto que eu estou doando? Vocês vão lá e doam o que eu estou doando. Vai lá agora no Coração de Criança e no Sacramento de Amor e vai olhar quanto que eu estou doando. Sabe por quê? Porque eu nunca precisava estar falando isso aqui não. Mas tem gente que perde a eleição, que não vai voltar para cá, não aguenta e fica querendo tirar onda comigo. Mas eu não sou da sua laia. Então tomou, vai levar. Você está entendendo? Então já que você quer saber quanto que eu estou doando, já está lá liberado para você ir lá. Só que o dia que você for lá, você vai dar a mesma doação. Porque sabe o que a Lucila falou para mim? Cleitinho, não esquenta a cabeça pra não. Ela já cansou de vir aqui na campanha, prometeu um monte de coisa, depois só vem na campanha e some. Ela tá aqui sumida, já tem muitos anos. Tá na hora de você aparecer lá. Mas é só pra falar, não. É pra deixar o que eu faço lá, todo mês, sagrado. Deus, quando eu ganhei aqui, ó. 1º de janeiro, quando eu recebi o salário aqui, eu fui lá no ar. Você vai fazer o mesmo. Você vai lá procurar saber quanto eu estou doando, você vai fazer o mesmo. Já que você quer questionar, você vai fazer o que eu estou fazendo, né? Então, aqui, ó. Então, queria falar outra coisa importante aqui. Hoje estive lá no bairro Candidez. A gente está sinalizando um posto de saúde lá para a comunidade também, juntamente, total com a comunidade, o apoio da comunidade e da iniciativa privada. Esse posto deve ficar pronto daqui uns dias. Né, acho que, igual o J. Batista está falando para mim, até setembro o posto está pronto. Então, para algumas pessoas que ficam falando, que eu fico só falando, só de blá blá blá, eu tenho muita ação. Graças a quem me acompanha sabe disso. Essa gestão compartilhada que eu faço aí, eu já revitalizei quadra abandonada, salão comunitário, posto, praça, área de lazer. Então, eu estou fazendo também. Né? Então, outra coisa que eu passei pelo bairro, que todos os dias, além de ficar aqui na tribuna terça e quinta, eu vou para os bairros saber o que precisa. Sabe, lá no CMEI do Candidez, tem uma situação que eu fui lá hoje, lá, queria chamar a atenção da prefeitura, que eu estava até conversando com o vereador Ademir aqui, sobre a questão da licitação da iluminação pública. Desde quando eu entrei aqui, 1º de janeiro aqui, é toda licitação, e a licitação não sai, e lá está precisando de um poste. Ela já procurou aqui a Janete, já procurou o Eduardo, eu fui lá hoje, lá, quer dizer, boa vontade dessa gestão, dessa casa que está tendo, só que está tendo boa vontade da prefeitura. Já passou da hora dessa licitação sair, gente. Sabe por quê? É um poste que ela está precisando na porta lá. Esse poste está dificultando energia. Esses dias para trás lá, o freezer dela queimou. Perdeu 7 quilos de carne, que é o almoço das crianças. Então está na hora de agilizar essa questão aí. Parar de ficar falando que vai ser o mês que vem a licitação. Essa licitação da iluminação pública nunca sai. Está na hora de sair. Está precisando de um advogado voluntário aí? Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Tem muito advogado bom aí, viu, voluntário, querendo ir para a prefeitura, ajudar a prefeitura a desenvolver a cidade. Está precisando, hein? Olha a questão do zoneamento lá para o preço dourado. Uma empresa que vai gerar mais de 100 empregos para a cidade. Tem um ano que a proprietária veio aqui pedir zoneamento, que não atrapalha nada para a cidade. Eles não conseguem trazer esse projeto para cá. O Cabral já está de cima dessa questão do projeto aí, para a gente gerar quase 100 empregos. O Eduardo me contou outro caso aqui também, que vai gerar mais 15 empregos. Gente, vai no canto, que chama o pessoal da prefeitura, que olha essa questão de alvará, de zoneamento, passa em cada gabinete aqui e vê os currículos que estão lá. O que mais tem é currículo. Todo dia tem gente pedindo emprego aqui na cidade, gente. Todo dia tem gente que pedindo emprego. Então está na hora da gente desenvolver a cidade. E a gente está aqui para ajudar. Né? Então que traga esse zoneamento pessoal para cá para a gente votar. Né? Essa questão da iluminação pública também, coloca alguém de competência que consegue fazer essa licitação, que não tem condição. Desde 1º de janeiro de 2017, está tentando licitar e não consegue. E aí a população fica da maneira que se encontra. Então, vamos olhar isso com carinho. Muito obrigado, senhor presidente, as minhas palavras de hoje.
Agradeço as palavras questão do vereador Cleitinho. E passo a palavra neste momento para o próximo vereador.
Questão
com a palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, questão de ordem, baseado no artigo 95 do regimento interno, o presidente Adair, no seu direito discricionário, ele me nomeou para uma comissão especial, mas eu estou encaminhando a Vossa Excelência, que com todo orgulho, com todo zelo do senhor presidente, eu gostaria de fazer parte, mas eu estou impedido pelo regimento. Porque o artigo 95 fala que nenhum vereador pode fazer parte de 3 comissões. Eu já estou em 3. Então, estou encaminhando a senhora presidente, um requerimento me falando para que possa a senhora tomar uma posição onde na questão de ordem, senhor presidente, poderia nomear outro membro para fazer parte, uma vez que o artigo 95 do regimento interno está sendo agredido. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, questão de ordem, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, recebi uma mensagem que agora eu tenho a necessidade de sair do plenário, mas eu voltarei para as votações.
Fica permitido que o senhor faça uma próxima reunião e possa voltar em breve. Passa a palavra neste momento para o próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz.
Boa tarde, senhora presidente Janete. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente. quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Hoje, de forma carinhosa, quero mandar um abraço, né, ou entregar um abraço para a Branca, né, que amanhã está colhendo, né, mais uma rosa no seu jardim, e também para Valéria, assessora do vereador Josafá, que também amanhã está aniversariando. Hoje também quero mandar um abraço ao deputado estadual Fábio Avelar, que também está completando mais um ano de vida. Senhora Presidente, quero falar de ontem à noite da formatura dos alunos do Telecentro. Parabenizar, né, através da Diretoria de Relações Comunitárias, que mais uma vez conseguiu concluir no bairro Nossa Senhora das Graças, através do Telecentro CELS, o certificado para 45 alunos. Desses 45 alunos, eram crianças, adolescentes e adultos. Quero então parabenizar não só a Diretoria de Relações Comunitárias, também a Prefeitura, pela iniciativa da inclusão social, que está dando oportunidade a esses alunos de terem o conhecimento em informática, que hoje é essencial neste mercado de trabalho competitivo. Então, mais uma vez, né, a Diretoria de Relações Comunitárias completou, né, mais uma etapa do seu papel de estar levando a informação e o esclarecimento através dos telecentros nos cursos de informática. Também quero falar de hoje de manhã, através do consórcio Transoeste, a campanha do agasalho de cobertor realizada, né, pelo consórcio Transoeste. Em nome, então, do diretor do consórcio, senhor Felipe Carvalho, quero parabenizar a todos os envolvidos nesta campanha do agasalho e cobertores, um tema muito bem escolhido e, com toda certeza, deu frutos, né, e vai continuar dando frutos, porque o tema é bastante cheio de, né, como vamos falar assim, recheado de energia. O tema é este. Desculpa. Aquece o corpo de quem precisa e o coração de quem doa. Através dessa campanha, foram arrecadados mais de 4 mil peças que serão distribuídas para várias entidades. Dentre elas, o Presídio Floramar, Aliança de Misericórdia, Vila Vicentina, Asilo de Idosos Frederico Ozanam e também Casa Dia. Como a arrecadação foi um sucesso e poderá ajudar não só essas entidades, segundo o diretor Felipe, as entidades que tiverem interesse em receber os agasalhos arrecadados deverão entrar em contato com o telefone, número 37-3222-6788 e falar com Lorena. Também quero parabenizar os organizadores da 4ª Semana Regional para Educação de Diabetes, que iniciou ontem, hoje, né, teve o seu segmento, muito bem esclarecida quinta-feira pelo vereador Dr. Delano, e hoje mais uma vez também ele manifestou, né, o convite, e quero, né, convidar para amanhã, dentro do relato, a palestra que está, né, com esse grande vereador, conhecedor, né, da dermatologia, que vai falar sobre a pele do diabético. Então convidamos a todos a estar aqui amanhã, às 9h30, a participar dessa palestra que será provida, será executado, vamos dizer assim, pelo ilustre e companheiro doutor Delano. Senhora Presidente, são as minhas palavras para a tarde de hoje. Muito obrigado e tudo de bom.
Agradeço as palavras do vereador Zé Luiz da Farmácia e passo a palavra neste momento para o próximo vereador inscrito, vereador Negro do Buriti.
Boa tarde, presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e nos assistam através da TV Câmara, TV Net. Boa tarde a todos. Senhor presidente, esse fim de semana estivemos presentes na festa junina, no CEMEIO Maria do Conceição, no bairro Nações. Senhor presidente, foi uma festa linda, muito bem organizada pela a diretoria e todos os funcionários do CEMEI. Crianças felizes, acompanhados pelos familiares, que aproveitaram para saborear as delícias que foram vendidas por um precinho todo especial. Estava tudo muito gostoso. Parabéns, Meire, e todos os que participaram para que esta festa acontecesse. E por falar em CEMEIO, lá está precisando de alguma melhoria. O forro do CEMEIO precisa ser trocado. Quando chove, tem salas que ficam quase alargadas. Já está sendo providenciado, mas o pátio também precisa de pinturas. É nos brinquedos, reforma dos meninos, que lá é o lugar deles brincar, deles descansar e brincar na hora do recreio. Estão precisando de reforma. Tudo coisa simples que pode ser resolvida rápida. Para isso preciso de boa vontade da prefeitura. Já solicitei e fiz indicações, então agora esperamos que nosso pedido seja atendido. Senhor presidente, quero parabenizar também os formantes da Telecentro, que aconteceu ontem lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Foi muito bom, muita gente, e a gente fica muito satisfeito, e os formantes com certeza estavam todos felizes, e a gente agradece a todos, que inclusive estava presente lá, e eu, Negro do Buriti, Eduardo Pinto Júnior, Adaíta Viano, César Tarzan, o prefeito e todas as assessorias. E gostaria também, senhor presidente, de pedir para o senhor prefeito, que a gente já tem feito bastante indicações, ou nem sei quantas vezes nós fizemos, sobre o patrulhamento das nossas estradas ali do São Bento até Passagem, Ferrador, e também roçar as beiras das estradas, que hoje o pessoal das zonas rurais estão cobrando da gente. Vocês cobram da gente, a gente tem que ir aonde? Tem que recorrer ao prefeito. Então a gente espera que o prefeito olhe para nós lá, porque o povo está precisando demais que fazer essas limpezas. E também gostaria de aproveitar também para solicitar a limpeza ali da ponte do Aristides Gregório. A gente mesmo passa lá todo dia, a gente vê ônibus, carro, e ali é um traço de carro muito grande. Aí a gente espera que eles olhem mais rápido, que pedir, a gente já tem pedido, que estão tampando a ponte lá, e então fica muito estreito para que os carros lá possam passar. Então a gente espera que eles olhem mais rápido para nós sobre essa limpeza lá, que a gente já tem pedido, já tem feito bastante indicações. Por hoje é só, senhor presidente, e boa tarde a todos.
Agradeço as palavras do vereador Nego do Buritis e passo a palavra neste momento para o próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela Net Câmara, uma boa tarde às pessoas que estão no plenário nesse momento, os vereadores, no qual cumprimento a nossa vereadora, presidente Janete Aparecida. Boa tarde, belezinha, Silvério, querido amigo lá da São Roque. A Sociedade São Vicente de Paulo, também conhecida por Conferências de São Vicente ou Conferências Vicentinas, é um movimento católico constituído por leigos e leigas que se dedicam exclusivamente à justiça e à caridade. Seu trabalho na igreja consiste em realizar iniciativas destinadas a avaliar o sofrimento do próximo, em particular as pessoas em condições sociais e econômicas desfavorecidas, por meio de uma atividade coordenada de todos os seus membros. Aproximadamente há 10 anos atrás, é realizado o Arraiá da Sociedade São Vicente de Paulo, lá em Ermida, no Poliesportivo de Ermida. Um evento sem fins lucrativos que visa arrecadar fundos para compra de remédios, materiais de construção, cestas básicas para os assistidos e socorridos. Um trabalho maravilhoso, gratificante, realizado sob a coordenação do Altair Alves, da comunidade rural de Branquinhos. Na semana passada, fui procurado pelo Altair, que pediu apoio para ver a possibilidade da liberação do poliesportivo de Ermida para a realização da costumeira barraquinha beneficente. Sabendo da seriedade do trabalho do nobre amigo Altair e dos vicentinos, ligamos para a Secretaria de Esportes e fomos informados que o Decreto 12.781 de 2018, assinado pelo prefeito Galileu, proibia a realização de barraquinhas, mesmo que beneficentes, no Centro Poliesportivo de Ermida. Sinceramente, me senti envergonhado em dar a resposta ao meu amigo Altair. Falar não para a Sociedade São Vicente de Paulo, que deseja apenas fazer o bem. Senhor prefeito, este decreto 12.781 precisa ser revisto. Se o interesse era organizar, está gerando transtorno e proibindo as pessoas de fazer o bem. Olha o que fala o artigo 3º do decreto 12.781/2018. Os pedidos de cessão dos ginásios poliesportivos para Fábio Botelho Notini, Poliesportivo Niterói, Poliesportivo de Santo Antônio dos Campos, o referido, lá de Ermida, CSU, Centro Social Urbano, deverão ser feitos um formulário próprio expedido pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, contendo todos os dados necessários à avaliação. Parágrafo 1º. Os espaços serão cedidos exclusivamente para as práticas esportivas e congêneres, seminários e congressos ligados à área esportiva. Parágrafo 2º. É vedada a utilização dos espaços para a realização de formaturas escolares e similares, eventos de natureza religiosa, político-partidária, doutrinária, ou ainda os que causarem risco à segurança ou à ordem pública, bem como aqueles incompatíveis com os interesses públicos e os objetivos da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Não podemos proibir a realização de formaturas e eventos religiosos. Será que causam risco à segurança pública? Escola e religião são fatores fundamentais para uma sociedade fraterna e pacificadora. Escolas públicas não têm fins lucrativos Sociedade São Vicente de Paulo não tem fins lucrativos. Precisamos rever esse decreto. Vamos nos sensibilizar e apoiar as coisas boas da nossa cidade. O mundo está de cabeça para baixo, novos vereadores. Vamos apoiar as pessoas que querem um mundo melhor, principalmente os menos favorecidos da nossa cidade. Essa semana também, senhora presidente, fomos procurados por diversas pessoas nas ruas e também no nosso gabinete a respeito da cobrança nas contas de água, uma nova taxa. Taxa referente à utilização de recursos hídricos. Ligamos para o superintendente João Martins da Copasa, que nos mandou um release que será encaminhado à imprensa, que gostaria de antemão ler para todos vocês aí de casa, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara, e a todos os vereadores que ainda não conhecem esse release. A Copasa informa que a cobrança pelo uso, abre aspas, né? A Copasa informa que a cobrança pelo uso da água da bacia do Rio Pará segue os critérios definidos do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Pará, a CBH Pará, e foi instituída por esta instituição por meio da Liberação Normativa 24 de 2013. A forma de cobrança e sua implicação foram determinadas pelo Comitê e pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAN, que faz os cálculos dos valores da água captados pela companhia. Esses montantes são discriminados como cobrança para uso de recursos hídricos nas contas de água da sua casa aí, que chega todo mês aí para você. Os recursos arrecadados não ficam retidos na companhia, são repassados para o CBH Pará, que define sua aplicação. Esta cobrança começou a ser realizada em 2018, pois são referente ao IGAN, que mediu e determinou que foi captado ao longo do ano de 2017. Mais informações sobre esta taxa, essa cobrança, podem ser sanadas com o CBH Pará. Compreendemos a justificativa, a cobrança é feita pelo IGAN. Mas não concordamos com o IGAN fazer esta cobrança. Tudo tendo em vista que o povo já paga muitas taxas e imposto nesse país. Nós devemos rever esses nossos conceitos. Eu convido também, aproveitando esses minutos que ainda me faltam, novos vereadores, a você aí de casa, que tem em São Pedro um intercessor de vocês, que sexta-feira começou a nossa novena em preparação à festa de São Pedro, que vai ser realizada domingo, dia 1º, às 19h30, lá na comunidade do bairro Tietê. Convido a todos vocês aí de casa, a todos vocês que estão nos assistindo pela televisão e pela internet, a estar lá conosco para festejarmos o nosso querido padroeiro São Pedro. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde a Divinópolis.
Agradeço as palavras do vereador, líder do partido PSD, Ademir Silva, e gostaria de passar a palavra nessa tarde de hoje para o próximo vereador inscrito, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Eu queria aqui começar a minha fala hoje parabenizando o Roberto Pereira, não está aqui presente? Roberto Pereira está sempre aqui acompanhando o trabalho dessa casa, pela honraria que ele dá a receber como cidadão honorário da cidade de Cláudio. Quero parabenizar o vereador Tim Maritaca, por essa honraria que ele vai prestar a esse repórter que faz a cobertura aqui desta casa na próxima sexta-feira, lá na cidade de Cláudio. vereador Tim Maritaca, parabéns pela escolha deste grande guerreiro, trabalhador, Roberto Pereira, pela honraria que vai ser entregue a ele na próxima sexta-feira. Seu presidente, presidenta Janete Aparecida, eu queria, em rápidas palavras, na tarde de hoje, pedir que os nobres colegas vereadores me acompanhassem na assinatura dessa moção de repúdio ao governador Fernando Pimentel. Nas duas reuniões anteriores, eu fui categórico em dizer das responsabilidades do competente órgão executivo, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, quando se assume compromisso. Você passa a administrar a maior empresa do estado de Minas Gerais. E as responsabilidades são mútuas. E esse governador irresponsável não vem cumprindo com as suas obrigações, em especial aos professores, aos policiais da segurança pública. Então, eu queria que os nobres colegas vereadores assinassem comigo essa moção de repúdio, que tem o seguinte dizeres: os vereadores que presente subscrevem nos termos regimentais requerem da Vossa Excelência, depois de ouvir o soberano plenário, que seja enviada a moção de repúdio ao governador do estado de Minas Gerais, Fernando da Mata Pimentel, por seu descaso com os servidores da educação no estado de Minas Gerais. Os vereadores da cidade de Divinópolis são solidários aos professores da rede estadual de ensino, em respeito aos alunos e à sociedade em geral, por meio do Poder Legislativo de Divinópolis. Vimos manifestar os motivos que os levam a paralisar suas atividades, como no decorrer do dia 18 de 6 de 2018. O governo do estado de Minas Gerais, na pessoa do Fernando da Mata Pimentel, vem travando os servidores da educação com total descaso e desrespeito, pois não pagamento do salário integral aos professores e demais servidores da educação, não pagamento total aos aposentados da área da educação. 3. Atraso de repasse financeiro para o funcionamento normal das atividades básicas das escolas, como merenda escolar, gás de cozinha e produtos de limpeza. 4. Não cumprimento das obrigações financeiras para com os alunos em participação em torneios esportivos e em outras localidades. Reivindicam os servidores da educação que sejam tratados com o devido respeito que merecem. É mais que justo que recebam seus vencimentos integralmente até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, pondo fim a essa ilegal e danosa a todos escala de pagamentos, onde já se viu pagar o servidor da educação, que já ganha pouco, seu pequeno salário de forma parcelada. Injusta, para não dizer o mínimo. A justa participação dos professores e demais servidores da educação neste movimento de paralisação se dá pelo fato de acreditarmos que a escola pública gratuita e de qualidade não é um privilégio ao cidadão que paga seus impostos. Muito pelo contrário, é um direito que deve ser garantido a todos pelo Estado arrecadador e administrador dos recursos. Dinheiro que sai do bolso de cada um de nós, pois qualquer pessoa, ao consumir qualquer produto, contribui para os cofres públicos, seja em maior ou em menor montante, em razão de que os impostos estão embutidos nos preços, e mais, impostos esses que atingem um percentual à beira dos 50% do seu preço. Inadmissível uma carga tributária enorme como a que temos encontrado nessa situação de penúria. É preciso que o Poder Legislativo de Divinópolis, que tem na sua história um passado de lutas e enfrentamentos por dias melhores, venha se posicionar e repudiar o descaso com que o governador Fernando da Mata Pimentel vem tratando o segmento da educação. Exigimos respeito, no mínimo, para esses abnegados servidores, pois se existe médico, o militar, o advogado, o engenheiro, o empresário e tantos outros, é porque passaram um dia pelos bancos, pelas carteiras das escolas públicas do estado de Minas Gerais. Aprendamos todos, quando a educação não é o único problema de um povo, será ela a única solução.
Senhor governador, respeite os servidores da educação. Essa nota de repúdio, que eu encaminho à presidente desta casa para encaminhar ao governador, eu queria pedir fazer mais hoje. Eu queria pedir para que todos os municípios que estão em volta de Divinópolis, a todos os vereadores, meus amigos, de outras cidades, a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo aí pela NET Câmara, que peça o vereador da sua cidade para que faça também uma moção de repúdio colocando e posicionando a favor da greve dos professores. E pedindo que esse governador tome atitude. Nós somos mais de 800 municípios no estado de Minas Gerais. Somos mais de 5 mil vereadores. 5 mil vereadores no estado de Minas Gerais. Não é possível que com 5 mil assinaturas do Poder Legislativo de todas essas cidades que temos em Minas Gerais, esse governador não vai tomar uma atitude, não vai tomar uma vergonha na cara. E eu quero aqui usar uma palavra que é muito usada para os companheiros aqui. Pimentel, chega! Chega! Chega de safadeza! A Câmara Municipal de Divinópolis se posicionou hoje com essa moção de repúdio. E nós esperamos que você das cidades vizinhas aqui do Centro-Oeste, você do estado de Minas Gerais, se posicione também, cobrando dos seus vereadores que façam a moção de repúdio a esse governo que não administra nada, que hoje mostrou total incompetência, não só com a área da educação, mas na área da saúde. Se o posto de saúde está ruim, se a UPA está ruim, se o hospital da sua cidade está ruim, é porque o governador não faz os repasses adequados. E isso tem que ser tomado uma atitude dentro das câmaras legislativas, com moção de repúdio. Moção de repúdio do estado inteiro. Moção de repúdio saindo dos quatro cantos desse estado de Minas Gerais contra esse desgoverno desse pilantrel. Quero deixar aqui hoje a minha fala exclusiva da moção de repúdio que criamos aqui no município de Divinópolis, com a assinatura de todos os vereadores. E espero que todas as cidades do estado de Minas Gerais façam o mesmo. Façam a moção de repúdio, encaminhem ao governo, porque esse governo tem que tomar vergonha na cara. Tem que tomar vergonha na cara, tem que vir se explicar, tem que dar explicação, no mínimo, do que está acontecendo. Virou uma caixa preta o governo do estado, ninguém sabe o que está acontecendo. Está segurando dinheiro, se não está, o que está arrecadando, se explique-se, não se esconda, encaminhar advogados, auditores para os municípios para precaver, para inibir diretores, isso não é papel de um homem, papel do homem é se esclarecer, vir a público falar a verdade, se está em crise, o que está acontecendo, o que tem que ser feito, corta na própria carne. Então quero aqui fazer essa reivindicação e chamar as câmaras municipais do estado de Minas Gerais para se fazer uma nota de repúdio, uma moção de repúdio da sua Câmara Legislativa encaminhada a esse desgoverno desse Fernando Pimentel que está fazendo com Minas Gerais nesse momento. Desrespeitando funcionário público da área da educação, da área da saúde e da área que mais hoje estamos necessitados, que é a área da segurança pública. Obrigado, presidente.
Agradeço as palavras do vereador Eduardo Pinte Júnior e retorno os trabalhos desta casa para o vereador presidente Adair Otaviano.
Queremos agradecer secretária Janete pela condução dos trabalhos e passaremos a palavra ao próximo vereador, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Candidé, TV Câmara, a vocês, assessores, servidores desta casa. Gostaria de iniciar minha palavra nesta tarde de hoje falando muito rapidamente uma pincelada sobre a situação do Fundeb Municipal. Você que está em casa, que acaba ouvindo e não entendendo o que nós estamos falando. A educação, ela é uma contribuição de tripartite, assim como a saúde. E o Fundeb é um recurso direcionado para a educação do nosso município e de todos os municípios. O dinheiro da educação fica todo numa conta separada, ou seja, tudo que vem para a educação só pode ser gasto para a educação. Essa conta é aberta, essa conta recebe o dinheiro do município e simplesmente o governo do estado não estará repassando nesse próximo mês, segundo ele mesmo informou, o recurso do Fundeb. Para esse mês ainda,
o governo municipal conseguiu utilizar de recurso próprio e fazer os pagamentos dos nossos professores. Mas para o próximo mês isso não é possível, porque o recurso que o município tem não consegue fazer o pagamento todo sozinho. Então, o que isso irá impactar para o município de Divinópolis? Vocês viram, nos últimos dias, que as nossas escolas estaduais estiveram em greve porque não tivemos os pagamentos aí dos nossos professores e nem dos aposentados. Antes, já era prejudicado por estar dividido em 3 vezes. Agora, por último, nem essa divisão ocorreu, chegando a fazer simplesmente R$500 de depósito para aquele servidor que já estava aposentado. E essa situação poderá ocorrer de forma muito grave no município. Por isso, na próxima quinta-feira, nós estaremos nessa casa legislativa, todos os vereadores sentando aí com os sindicatos, tanto o sindicato é o Sintran, que representa todos os servidores, como o Sintende, que representa a educação, é o pessoal também do município, secretário Vera Prado, para a gente discutir a gravidade que seria, o impacto negativo que teria na educação. Então nós precisamos sim de todos vocês que estão aí em casa para entender, porque senão depois ainda faz um julgamento errado, igual eu escutei de algumas pessoas, que os professores não poderiam estar em greve. Eu queria saber se você que está em casa e teve coragem de falar isso, se você iria trabalhar de graça, sem seu salário no final do mês, pagando juros de cheque especial e juros sobre juros. Os professores não paralisaram pedindo aumento nem nada disso, não. Os professores paralisaram pedindo simplesmente para receber o que lhe é devido, o direito de ter o salário no final do mês, que é direito de todo trabalhador. Também gostaria de estar falando com vocês a respeito de uma visita que eu fiz ontem. Essa semana eu fiquei um pouco chateada, falei inclusive do tanto que eu trabalho nas prerrogativas que um vereador tem. Dentre eles, CPI sim. Ao contrário de que algum vereador nessa casa fala, eu acho que nós temos que instaurar a CPI, porque se existe qualquer dúvida, tem que ser verificado. E a Comissão Parlamentar de Inquérito é exatamente para isso, para verificar se aquela denúncia é legítima ou não. E a CPI, ela tem uma condição de fiscalização muito maior, de apuração muito maior, porque cabe a ela ouvir, cabe a ela fazer as devidas perguntas, como se fosse uma delegacia mesmo, como se fosse um inquérito, é um inquérito. Na verdade, CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, de investigação. E é isso que nós temos que fazer. E se é atribuição dessa casa, cabe ao vereador fazer. Por isso eu não concordo com o meu colega que diz que CPI é desnecessário. Muito pelo contrário. Se tiver de ter CPI, se tiver de ter comissão, o que tiver de fazer que for atribuição do vereador, pode contar comigo que eu receba para isso mesmo. E tem outra coisa. Fiscalização nos bairros. Vou em todo o bairro, faço as fiscalizações devidas. Todo mundo sabe que a Copasa está abrindo buraco na cidade inteira. Eu não posso falar todos os lugares que a Copasa está abrindo os buracos. Inclusive, já mandei um e-mail pedindo o cronograma de obra para que eu possa acompanhar. Eu fui ali no Porto Velho, vi que a Copasa repôs a pavimentação poliédrica, que é o calçamento, porém deixou, Edson, eu queria até que você me acompanhasse lá, na beirada do rio, restos de pedra em toda a extensão e de terra. Eles simplesmente colocaram as pedras no lugar, mas não recolheram o resto do entulho. Então essa fiscalização é que a gente tem que fazer. Eu fiquei até pensando, eles fizeram uma obra lá no Liberdade, a cada quarteirão que eles terminavam de furar o buraco, passava o asfalto lisinho imediatamente. Eu não acho que você tem errado de fazer isso não, só acho que todo bairro tem que tratar igual. Assim como foi feito no Liberdade, terminou de fazer o asfalto, passa o asfalto lisinho ali, depois de fazer o buraco, faça isso no Candelário, porque o povo está tendo que andar lá na poeira e no buraco. E isso não é justo com os moradores do Candelário. Faça o mesmo no Quintino, faça o mesmo no Manuel Valinhos, faça isso em todos os bairros de Divinópolis, porque toda a população paga o mesmo imposto e todos têm que ter o princípio da isonomia, tratamento igual. Então, por favor, fique essa orientação para a Copasa e eu vou continuar assim fiscalizando, para que vocês façam um trabalho decente de acordo com o que o cidadão divinopolitano merece. Também gostaria de dizer que fiscalizando estive ontem no Hospital São João de Deus. Segundo me informaram os próprios servidores lá de São João de Deus, os funcionários, nunca tinha visto ninguém da comissão de saúde fiscalizando os leitos do SUS do Hospital São João de Deus. Ontem eu estive lá, fiscalizei vários leitos, ontem só deu tempo de fiscalizar 50% dos leitos SUS. Eu visitei num total de quase 100 leitos. a gente verificando qual era o paciente, a enfermidade, o porquê da internação, verificamos sim que tinha algumas camas que não tinham paciente. Segundo a administração, é porque os pacientes que estavam em cirurgia, após terminar a cirurgia, ocuparia aquele leito que por hora estava vazio. Mas é para poder cruzar esses números e ver que está tudo certinho, eu peço à administração ali do Hospital São João de Deus que forneça o número de pacientes e o leito que iria ocupar após a cirurgia, na data de ontem. Assim a comissão vai ficar tranquila, essa vereadora fica tranquila que está tudo certinho. Porque se consta que o Hospital São João de Deus está com 100% de ocupação do leito, então é isso que nós vamos verificar lá. Então nós precisamos desses papéis para que isso possa ser comprovado de forma cruzada com muita seriedade. Também gostaria de falar que no dia 30 de julho, no pátio da Policlínica, estará chegando aqui uma nova carreta do SESC. Essa iniciativa aí do Sincomércio com o presidente Gilson Amaral, que ficará aqui por 3 meses essa carreta da odontologia. Então, assim, a gente sabe que o secretário Amarildo, juntamente com o doutor Rinaldo Valério, outras pessoas envolvidas, que trabalharam muito para trazer a carreta, o caminhão da saúde da mulher, agora também trabalharam para estar aqui essa carreta da odontologia, que vai proporcionar um novo sorriso para aquelas pessoas que precisam. E gostaria de terminar minha fala dizendo o seguinte: eu não estou aqui com procuração para defender nenhum deputado, nem deputado federal, nem deputado estadual. Mas tem algo que eu não concordo, é com nenhum tipo de injustiça. E uma fala que teve nessa tarde de hoje aqui causou uma grande injustiça ao deputado estadual Fabiano Tolentino. Quando disse aqui que Fabiano Tolentino não traz emenda para Divinópolis. No ano de 2011 a 2014, Fabiano Tolentino trouxe 3.295.000 para Divinópolis para diversos setores. Naquela época, ele não era, inclusive, ele era até situação, ou melhor, independente. Trabalhava com uma independência, não se colocou como oposição, porque o governo até então, ao ver dele, não merecia. Mas nesse ano de 2014 é o ano de 2018, Fabiano Tolentino colocou sim, na sua emenda impositiva, R$1.500.000, que era o valor que ele tinha, porque o governo Anastasia não deu para ele nenhuma emenda, e eu não estou falando disso porque eu tenho procuração do Fabiano Tolentino, e sim porque eu acompanho a segurança pública, e ele destinou R$1.500.000 para a segurança pública, sendo a metade disso para a cidade de Divinópolis. Então, já que nós estamos falando aqui de trabalhar junto dentro da verdade, nós temos deputado aqui, Fabiano Tolentino, que fez, assim como o deputado Jair Martins. O deputado Jair Martins, a gente não pode esquecer, não. Acelerador linear, 3.800.000. Nós estamos falando de vidas que são salvas no Hospital do Câncer por causa desse segundo, porque o primeiro também de mais de 2 milhões foi ele que trouxe. Nós estamos falando aqui de 5.700.000 que foi trago para o CETESH. Sem falar os 2 milhões aí que o Caboja mesmo hoje falou que foi para o bairro Primavera. Bairro São José, que está aqui o vereador Zé Luiz. É raro um vereador aqui de qualquer bairro que não tenha uma emenda que seja do deputado Jair Martins. Todo mundo sabe da história e do carinho que o deputado Jair Martins tem por Divinópolis. Todo mundo sabe que o deputado Domingos Sávio já fez e faz muito por Divinópolis. Trouxe muita emenda para Divinópolis. Então você discursar aqui pedindo paz, você discursar aqui pedindo respeito e na hora da sua fala desrespeitar todos os parlamentares de forma leviana, falando que eles não contribuíram com a cidade de Divinópolis, é muito feio. Primeiro de tudo, tenhamos respeito com o trabalho que foi feito por qualquer vereador, deputado estadual ou federal que tenha trabalhado por essa cidade. Janete Aparecida, a sua vereadora, muito boa tarde.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero mandar um abraço especial, parabenizar o meu cunhado Cleiço, que está fazendo aniversário hoje, e te desejar felicidade, sucesso na sua caminhada. Parabéns. E aqui, senhor presidente, registrar também, no sábado eu estive lá no Nelúcio, pai do Elton Cazuza, da Autoescola Quatro Rodas, lá no bairro, lá no Córrego do Paiol, né, onde
estive com várias outras pessoas lá da comunidade, inclusive a de Lourdes, lá do bairro Nossa Senhora das Graças, estava lá presente também, e onde eles falam que todas as terças e quintas está acompanhando também os trabalhos aqui de todos os vereadores. Então fica aqui um forte abraço. Senhor presidente, inicio a minha fala parabenizando a equipe do CISV, em nome do Marco Aurélio, a Ebes, a Lúcia, e também junto com o vereador Dr. Delano, que estão realizando a 4ª Semana Regional de Educação e Combate aos Diabetes. Parabéns aí a vocês por essa excelente Semana da Regional de Educação e Combate a Diabetes. Senhor presidente, fiquei muito feliz de poder participar ontem da formatura do Telecentro Comunitário do bairro Nossa Senhora das Graças, que atende a região sudeste. Conversei com vários pais, familiares, de formandos, de alunos que ali estavam formando, e pude ver a emoção, né, de um pai, da família, de ver o filho traçando, trilhando, né, uma vida, cursando curso profissionalizante. Então isso é importante para o mercado de trabalho, né? Então a gente vê a emoção da família ao final do curso receber o diploma, né, onde a prefeitura, essa iniciativa desse projeto, em nome da Patrícia Coelho, que está fazendo um excelente trabalho, e eu já marquei com a Patrícia, porque o que a gente vê ali, que Divinópolis precisa demais, né? O CRAS, o Nossa Senhora das Graças, está atendendo a região com esse curso do Telecentro, e a gente precisa levar esse curso de informática para mais bairros da nossa cidade, né? Então nós vamos marcar mais uma reunião com a Patrícia Coelho para tentar sensibilizar ela, para a gente poder levar mais cursos profissionalizantes, levar, né, em bairros carentes, para as crianças e jovens ter, né, oportunidade de se engrenar no mercado de trabalho. Senhor presidente, ainda no Nossa Senhora das Graças, eu não podia deixar de registrar uma conquista que foi a Rua José da Paz, né? Então, sexta-feira, nós celebramos essa conquista junto com os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, em especial os moradores da Rua José da Paz, onde o senhor prefeito esteve presente junto com a Cláudia Abreu, Rodrigo Engenheiro, vereador César Tarzan, vice-prefeito Dr. Rinaldo, Daí Otaviano, Negro do Buriti, né, o Print Júnior não pôde ir, mas mandou lembranças também para a comunidade do bairro Nossa Senhora das Graças, que comemorou essa vitória. Fala ali que é uma vitória porque eu acompanhei passo a passo a trajetória da conclusão daquela pista, onde no início muitas pessoas criticaram e achavam que não ia ter solução, e o Rodrigo, muito empenhado e dedicado, conseguiu, com muito trabalho e empenho, levar uma solução para os moradores da Rua José da Paz, lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Senhor presidente, fico aliviado. Nesta manhã estive na usina de projetos, ontem estive com o prefeito Galileu Teixeira Machado, e as coisas estão encaminhando. E, segundo o prefeito, ele já acha que dentro de 30 dias nós vamos estar conseguindo mudar o trânsito na Rua Bom Sucesso e Rua Jesus Jota. Isso é um alívio, porque é uma luta também desde o início do mandato que a gente vem trabalhando e lutando para as coisas acontecerem na nossa cidade, para as coisas darem certo. E pessoas do governo tentando atrapalhar esse processo de crescimento, esse processo de transferir a passar a Bom Sucesso, a Jesus Jota, para a mão única, né? Mas hoje também a gente está contemplando essa vitória, e dentro de 30 dias, se Deus abençoar, nós vamos estar inaugurando Bom Sucesso e Jesus Jota como mão única, atendendo a solicitação e beneficiando mais de 40 mil pessoas da região sudeste. E
Com essa melhoria, vem outras melhorias. Desde o ano passado, onde eu apresentei um estudo na usina de projetos, mostrando a importância de pavimentar a rua Matheus Leme e um pedaço da rua Professor Francisco Dias, para dar acesso de quem vem do Niterói, Mangabeiras, Marelena, poder ter a opção de entrar ali na rua Matheus Leme. E hoje eu estive com o Leonardo, da usina de projeto, onde o prefeito já autorizou e quinta-feira vai estar dando início lá a pavimentação dessa via. E eu já aproveitei o gancho, onde já mostrei a minha preocupação também na rua Bruxelas, um pedaço de 200 metros, onde nós temos a oportunidade de ligar o bairro Padre Eustáquio no bairro Novo Paraíso, desafogando o trânsito na rua Bolívia, desafogando o trânsito na rua Bom Sucesso, Jesus Otto, porque quem mora lá no alto do bairro Padre Eustáquio, um trecho de 200 metros que não tem pavimentação, né, facilitaria muito a vida das pessoas que ali moram e poderia sair do Padre Eustáquio, pegar o Novo Paraíso, pela Ayrton Senna, chegava no Interlagos e vinha para o centro. Então é mais uma das nossas opções que a gente dá para a pessoa, para aliviar o trânsito da nossa cidade, um trânsito que mata, um trânsito que leva pessoas para a UPA, que é um trânsito muito dificultoso andar nas vias de Divinópolis com quase 130 mil veículos. E nessa proposta em geral, depois que a Bom Sucesso virar mão única e a Jesus Jota, vamos iniciar de novo a ideia de ligar a ponte do Complexo da Ferradura. O prefeito tem essa consciência que enquanto não passar Bom Sucesso, a gente não podia mexer no Complexo da Ferradura, tendo em vista que vai aumentar o trânsito na rua Bom Sucesso. Vamos ligar a região sudoeste? Não, sudoeste do Icaraí, Candidez, ligar na região sudeste, né? Essa ponte ela vai ligar ali na rodovia de Carmo do Cajuru. Então esse próximo trabalho, esse próximo estudo, esse próximo empenho é encabeçamento da rua, do Complexo da Ferradura, e junto com eles vem várias outras saídas, igual eu já falei aqui várias vezes, da abertura da Avenida do Aço, da abertura do José Teodoro, né? Então são vias que a gente abrindo, ligando um bairro ao outro, nós vamos dar oportunidade dos motoristas poder transitar mais suavemente nas nossas vias e evitando vários acidentes, evitando várias mortes. É o que a gente vê hoje no trânsito da nossa cidade. E, senhor presidente, há uns 15 dias atrás, levei o engenheiro Rodrigo Assis lá na pontinha de madeira do bairro Santa Rosa, uma pontinha muito conhecida, na rua Rosa Fonseca e Silva, onde a ponte já tem 15, 20 anos, que nunca teve uma melhoria, nunca teve uma reforma, e ela está impossibilitada de passar veículos, né? E crianças passam nessa ponte. E hoje eu já tive uma resposta positiva do Rodrigo Assis, onde ele já me adiantou que vai fazer um trabalho nessa ponte, e eu, vereador, atuante na nossa cidade, vou estar lá acompanhando, né, e prestigiando o Rodrigo para poder levar essa melhoria aí para o bairro Santa Rosa e Dona Rosa. Um trecho que passa vários veículos e é um ligamento de um bairro ao outro. Então fica aqui um abraço, um carinho aí para os moradores do bairro Santa Rosa e bairro Dona Rosa. Senhor presidente, para encerrar minha fala, eu queria convidar aqui, mais uma vez, os moradores do bairro Jardinópolis. Mais 2 minutos?
Concedo mais 2 minutos.
Os moradores do bairro Jardinópolis, através da presidente da Associação de Moradores, a Karine, onde dia 30 vamos ter um evento, né, uma ação social lá, às 19h30, uma barraquinha com show do nosso amigo Daniel Pardini, né, para vocês aí do bairro Jardinópolis. Então, o convite está feito para vocês passar essa noite maravilhosa junto com a associação e ajudando, porque toda a renda será voltada para melhorias no salão comunitário do bairro Jardinópolis. E também no dia 30, se Deus me abençoar, estarei participando de mais um evento beneficente, uma galinhada beneficente no bar do ID, no Bom Pastor. E aqui eu já quero também agradecer o empresário Iuk, que está sempre de portas abertas, fazendo o evento para ajudar pessoas, famílias que precisam, né, desse suporte para poder fazer um exame, dar continuidade na sua vida. E o Iuk sempre de portas abertas, oferecendo um espaço para poder realizar esse evento. Senhor presidente, essas são as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, meu boa tarde. A minha fala de hoje será uma fala mais de um comunicado público. Em 2007, nós aprovamos a lei 6589. Aprovamos porque não tinha alternativa. Galileu já tinha passado um tempo anterior a água para a Copasa. E ali, naquela época, fala só depois do efetivo tratamento. Na administração anterior, ou seja, 4 anos depois, o prefeito da época fez o decreto 9969, alterando algumas palavras-chave do contrato que regia a lei 96589. Esta casa, essa legislatura, os 17 vereadores fizeram esse mês o decreto 002-2018, sustando o decreto 9969. Eu queria convidar todos os vereadores, queria avisar a população de Divinópolis que a Câmara não tem um instrumento jurídico de provocar a justiça. Mas o Ministério Público, sim. Amanhã, população de Divinópolis, às 10 horas, os 17 vereadores estarão com o promotor de defesa do patrimônio público, para a gente discutir o decreto que já foi protocolado. Ora, quando nós lideramos esse movimento, e todos os vereadores assinaram, isso vai ser amanhã um marco histórico. Por quê? Eu acredito no bom senso, acredito na lei e acredito na justiça. Como é que você pode pagar uma coisa que você não está tendo benefício? Eu fui, sou e serei a favor do pagamento de tudo aquilo que eu usar e desfrutar. Se eu compro um pão, se eu compro uma gravata, se eu compro uma gasolina, eu tenho que pagar pelo bem ou pelo serviço. Mas se pagar por algo que era só uma coleta, para mim é um assalto. Então, para mim, amanhã será um dia histórico, às 10 horas, o povo de Divinópolis, através dos 17 vereadores que funcionam a democracia representativa, estaremos com o Ministério Público, que tem o direito difuso de falar em nome da sociedade. E eu espero que amanhã possamos sair de lá os 17 vereadores com uma notícia muito positiva para Divinópolis. Obrigado que eu tinha para me falar nessa tarde, senhor presidente.
passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa fazer uso da fala.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, com muita tristeza, abraçar e solidarizar a família dos meus tios pelo passamento do meu primo Valdir Araújo, que foi sepultado hoje às 10 horas da manhã. Quero aqui, senhor presidente, abraçar de uma forma carinhosa e solidarizar a cada uma pessoa da casa dos meus tios pelo falecimento do meu primo Valdir Araújo, mais conhecido como Nucão. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar meus tios, a Crísio, Maria Aparecida, que são pais do Valdir Araújo. Cumprimentar também seus irmãos Reginaldo, Valdeci, Melícia, Sirlene, Jussara, Aparecida, Regina e também os seus dois filhos, Vitor e Caio. Quero aqui abraçar de uma forma bem especial a família dos meus tios, que, por ironia do destino, ontem perdeu seu filho, Valdir Araújo, de 47 anos de idade. Infelizmente, isso vai ser para todos, mas aqui eu quero externar os meus sentimentos à família dos meus tios. Senhor presidente, e aproveitar e pedir um minuto de silêncio pelo passamento de Valdir Araújo. Gostaria, senhor presidente, ainda num clima de tristeza, falar de outros assuntos de grande interesse da nossa cidade. Quero aqui parabenizar o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado pela inauguração das obras de drenagem pluvial e calçamento da Rua José da Paz. Quero aqui dizer que essas obras, senhor presidente, foram solicitadas pelo vereador Adair Otaviano nessa casa por longos anos. Por longos anos conheciam o sofrimento dos moradores da Rua José da Paz, lá no bairro Antônio Fonseca. Uma cratera, uma erosão tão grande, e ali é um local baixo, quando chovia, toda a água chega naquele local, e ali ficava parecendo um rio. As pessoas ficavam sem saída, sem chegada, e se chovesse ali umas 3, 4 horas de prazo, quem estava dentro de casa não podia sair e quem estava fora de casa não podia entrar. Aquilo ali era uma tristeza o que os moradores viviam ali naquela região. E aí, nós passamos aqui nessa casa todos os anos do nosso mandato como vereador mais antigo dessa casa. Em todos os anos nós pedimos para os prefeitos que na prefeitura estavam para solucionar o problema dos moradores daquela rua. Mas, infelizmente, os prefeitos do passado, senhor presidente, os prefeitos do passado, eles foram desrespeitosos com os moradores daquela rua. Passamos 4 anos do mandato do ex-prefeito Demetrios e mais 8 anos do mandato do ex-prefeito Vladimir. Infelizmente, nós solicitamos aquela obra, mas os ex-prefeitos, eles não foram respeitosos com os moradores daquela rua. Prefeito Galileu, na eleição passada, o prefeito Galileu esteve ali, fez um compromisso com os moradores daquela rua, que se ganhasse as eleições novamente, iria voltar ali para inaugurar
aquela obra. E na sexta-feira, dia 22, nós estivemos ali, vereadora Adair Otaviano, vereador César Tarzan, nego do Buritis, vice-prefeito Dr. Rinaldo Valério, prefeito Galileu Teixeira Machado e a secretária de obras, Cláudia, com o diretor de obras, Rodrigo, entregando aquela tão sonhada, tão pequena e tão sonhada obra daquela comunidade. Uma rua com dignidade para os moradores entrarem e saírem de suas casas. Mas para mim foi uma felicidade, porque por vários anos nessa casa eu briguei para que aquela obra saísse do papel. E aí, não podemos deixar de lembrar aqui dos presidentes do bairro, Joel, que também correu muito para solucionar aquele problema ali. Também do presidente de bairro, Miltinho Pitanga, que também correu para solucionar aquele problema. E na sexta-feira tivemos ali o prefeito entregando aquela obra, uma satisfação. E aqui eu não poderia deixar de lembrar do saudoso nego, que era um dos moradores mais antigos e que viu nós começarmos uma briga ali para solucionar aquele problema. Senhor nego, saudoso nego, marido da dona Conceição Pilar, e também o saudoso Zé da Bomba, que também viu o que nós fizemos, o tempo que nós corremos para poder solucionar e ver aquela obra sair do papel. Cumprimentar aqui a sua esposa, dona Geni, que já está com mais de 80 anos, e que teve a felicidade de subir ali no palanque e agradecer o prefeito Galileu por tirar aquela tão pequena obra do papel e colocar em prática, fazer aquela drenagem pluvial e também fazer aquele calçamento. E nós solicitamos do prefeito, ele que também pensa em pedir um novo empréstimo do PAC 18, do Avançar Cidades. Nós pedimos a ele que na hora que for incluir os bairros Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Santa Teresa, Nova Holanda, Interlagos, para asfaltar suas linhas de ônibus, que acrescente o quarteirão da Rua José da Paz, para que aquele quarteirão também ganhe o asfalto. O tempo que eles esperaram para ganhar o benefício, que a hora que for asfaltar ali, as linhas de ônibus, que acrescentam um quarteirão a mais e asfalta aquele quarteirão. Hoje os moradores já têm dignidade para entrar em suas casas, mas se asfaltar, vai ficar bem melhor. Então fica aqui o agradecimento do vereador Adair Otaviano em nome dos moradores da Rua José da Paz, no bairro Antônio Fonseca. Quero aqui, senhor presidente, também tratar de outros assuntos. Parabenizar o prefeito Galileu. Ontem, dia 25, nós estivemos lá no bairro Nossa Senhora das Graças, na Praça do PEC, mais propriamente nos céus, Centro de Artes Esporte Unificado, onde foi entregue a vários cidadãos e cidadãs diploma de computação. E eu fiquei muito, muito impressionado, porque lá estavam formando pais e filhos. Eu vi pais e filhos receberem diploma de computação do programa Telecentro, curso de computação, através da diretoria de assuntos comunitários, dirigida pela senhora Patrícia Coelho. Parabéns ao prefeito Galileu e também parabéns a Patrícia Coelho, porque vem conduzindo aquela diretoria com muita responsabilidade, levando o progresso até as pessoas de baixa renda. Foi o caso ontem de várias pessoas da região, não só do bairro Nossa Senhora das Graças, mas do bairro Antônio Fonseca, do bairro Cidade Jardim, do bairro Mar e Terra, do bairro Santa Teresa e outros bairros que tinham formando. Vi pessoas lá do bairro Dona Rosa, Júlia Fonseca, tinha várias pessoas recebendo diploma de computação do programa Telecentro. Então parabéns ao prefeito, que não veio para brincar, veio para encarar essa cidade com a seriedade devida que a cidade necessita, com a seriedade devida que os cidadãos precisam dos homens públicos. Senhor presidente, também não poderia deixar de falar, eu queria aqui falar que nós estamos brigando muito, muito no bom sentido, lá para a rua Dolores Aguiar Rabelo. Não só para colocação e implantação de mão única na rua Bom Sucesso, Avenida Bom Sucesso e Rua GSJ. Nós, juntamente com o prefeito Galileu, demos o primeiro passo. Em 2003, 2004, nós votamos aqui nessa casa duas leis. Leis autorizando o prefeito a abrir a Rua GSJ. Leis ambientais. O que é mais difícil, a aprovação, são as leis ambientais. Que é para o era para o prefeito na época abrir a Rua GSJ. Para que tivesse mão única na Rua Bom Sucesso e na Rua GSJ, primeiro precisávamos, no passado, da gente nós jogar aquela sementinha lá para abrir a Rua GSJ. Não tinha jeito de colocar... Mais dois minutos, seu presidente. Não tinha jeito de colocar mão única se não abrisse a Rua GSJ. Se hoje é possível implantar a mão única na Bom Sucesso, que já consumiu várias vidas, inclusive o meu assessor perdeu a sua filha numa trágica morte de acidente de trânsito. Nós sabemos da necessidade de implantar a mão única na Bom Sucesso e na GSJ, mas para que isso saísse do papel e se tornasse realidade, precisaríamos primeiro abrir a Rua GSJ. Isso foi feito, trabalho iniciado em 2003, 2004, e lá em 2010 estávamos inaugurando a abertura da Rua GSJ. Hoje é possível implantar a mão única, mas primeiro precisou de jogar aquela sementinha. Não colhe, não chupa laranja e mexerica sem jogar a sementinha e fazer a muda crescer para florir e gerar os frutos. Primeiro planta-se, depois colhe. Não colhe sem plantar. Que o povo que está em casa nos escutando, preste atenção. Para colher algum fruto, primeiro planta-se, depois colhe. E para encerrar, senhor presidente, eu queria aqui falar, ainda quero discutir sobre a Rua Dolores da Guerra Belo. Mas infelizmente, ainda estou com um projeto duvidoso, quero conversar com a Secretaria CETRANS. Mas em breve palavras, eu queria aqui nessa tarde de hoje, falar do projeto de lei número 036/2018, que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Divinópolis no consórcio intermunicipal de aterro sanitário do Centro-Oeste Mineiro, CIAS, Centro-Oeste, e ratifica o protocolo de intenções firmado pelo município de Divinópolis, Minas Gerais, nos termos da lei número 7.838, de 26 de junho de 2014. E é isso, senhor presidente. É, queriam construir um aterro sanitário aqui, próximo às costas. Nós brigamos muito para isso não acontecer. E agora nós temos certeza, após a implantação desse projeto, a aprovação desse projeto nessa casa, o aterro sanitário vai para outro município. Muito obrigado. Falarei mais desse projeto na próxima reunião.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. Retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores a pronunciarem nesta sessão, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número CM. Projeto de lei ordinária número CM. 59. Institui o Dia Municipal do Psicanalista no município de Divinópolis e dá outras providências. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de Lei Ordinária, número CM 059/2018. Institui o Dia Municipal do Psicanalista no município de Divinópolis e dá outras providências.
Outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Parabéns.
Com a palavra, o vereador Renato Ferreira.
Eu queria parabenizar o nobre amigo Edson por estar fazendo esse projeto de lei. Nós temos que valorizar todos os profissionais hoje. Isso é importante, a valorização dos profissionais hoje. Parabéns, Edson.
Palavra, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, na caminhada da história humana, o povo judeu deu uma grande contribuição na evolução desse avanço. Seja na física, na química, na religião, na filosofia. E nós estamos querendo é valorizar os psicanalistas do município. E nós estamos escolhendo a data 6 de maio, que é o aniversário daquele homem, o grande médico Freud, que pegou tudo aquilo que a sociedade negava. Apesar de Freud e Jesus ter sido judeu, os dois têm uma coisa em paralelo, o vereador Marcelino. Tudo que foi renegado no seu tempo, a criança, o velho, a mulher, foi valorizado por Jesus. E aquilo que a medicina na época de Freud negava, Freud foi objeto de estudo. Sexualidade, o sonho, a neurose. Então esse grande médico, juntamente com Lacan, geralmente quando as pessoas na área de ciência humana, na área da medicina, das ciências médicas, esses dois grandes homens quantos outros. Mas aqui eu queria mandar um abraço, registrar o Baião, que foi vice do vereador Marcos Vinícius, um grande psicanalista, doutora Fátima, Jorge Mendes, enfim, vários amigos que cuidam do corpo e da alma. Isso é uma forma carinhosa de reconhecer essa data, 6 de maio, data do nascimento de Freud, como uma data para que a cultura oficial do município possa parar, refletir e colocar na agenda oficial do município. Portanto, mediante o trabalho desses homens e dessas mulheres que cuidam da alma, essa coisa inefável aprisionada no corpo, eu solicito o apoio da senhora vereadora e dos vereadores para a aprovação do projeto. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 059/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto de lei CM 062/2018, encontra-se prejudicado, pois foram feitas duas emendas.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Aos vereadores que presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão da ordem do dia do projeto de lei EM 038/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão. Nestes termos, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno desta casa. Para a inclusão da ordem do dia, foram dadas 9 assinaturas.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM038/2018. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, esse projeto eu fui procurado hoje por vários servidores, foi descontado a mais deles, a Previdência, e não tem essa, na ficha não consta esse 1 milhão que será devolvido aos servidores, 280 servidores mais ou menos. Então a DIVIPREV vai, o dinheiro que foi descontado a mais vai ser devolvido para esses servidores. Então os servidores me procuraram, pediram para que a Câmara me sensibilizar aos vereadores, que é de muita valia para os servidores, que hoje nós estamos numa situação difícil, já passou por todas as comissões de finanças do DIVIPREV, as comissões administrativas do DIVIPREV, e a ficha não tem, essa, não tem esse dinheiro. Então, é uma suplementação de 1 milhão de reais que será revertido em favor dos servidores públicos municipais. Então, eu gostaria de contar com a aprovação de todos os vereadores. Muito obrigado.
Gostaria de avisar os senhores vereadores que isso é apenas inclusão. Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o pedido de inclusão na ordem do dia de número EM038/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu gostaria que a secretária...
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Eu gostaria que a secretária manifestasse... Alô? Eu gostaria que a secretária se manifestasse sobre o levantamento da dúvida do vereador Marcos Sinistro. Porque, então, por exemplo, se foi enviado para o sindicato, se o sindicato manifestou, porque, por exemplo, nós temos uma legislação específica, o Estatuto do Servidor, onde tem que manifestar. Porque, por exemplo, essa questão muito brilhantemente defendida pelo vereador Caboja, 1 milhão para 280 funcionários dá uma média de R$ 3.430. Está acima da média do piso. Então, essa questão de um de ganhar 800, 500, 600, então eu acho que tem fundamento, a tese da origem, mas eu gostaria, baseado no lastro do questionamento do vereador Marcos Sinistro, que olhasse se tem essa fala aí, o registro do sindicato.
Solicito à secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária número EM038, de 13 de junho de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1 milhão. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Leitura do projeto na íntegra. O projeto de lei 038 autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1 milhão. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1 milhão, a fim de atender as seguintes despesas. Manutenção das atividades administrativas do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis. Indenizações e restituições trabalhistas, R$ 1 milhão. Artigo 2º. São os seguintes os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar mencionado no artigo anterior. Aquisição de imóvel para sede própria, ERPPS. Aquisição de imóveis, R$ 1 milhão. Artigo 3º. Este crédito vigorará até o dia 31 de 12 de 2018. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeito Galileu Teixeira Machado. O parecer técnico vem em seguida com a análise do presente que por escopo avaliar a viabilidade ou não da devolução. Pelos advogados associados, Carlos Gonçalves de Oliveira. Pelo exposto, conclui-se pela procedência do pedido da restituição de contribuição em previdenciários incidentes indevidamente sobre as parcelas em caráter temporário, desde que se verifique a ausência de autorização expressa para tanto, observando o prazo prescricional de 5 anos, contando da data do requerimento administrativo e atualização das parcelas a serem restituídas no termo da legalização tributária municipal. A respeito da pergunta se veio junto o parecer técnico ou se veio a resposta do Sintran, do sindicato, não consta a resposta. E o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação é pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. O parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária é pela aprovação.
Palavra, prefeito. Senhor presidente, palavra.
Coloca em discussão o projeto de lei ordinária, número M038/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão, com a palavra o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, considerando que não houve a manifestação documental do sindicato representa os servidores municipais, considerando ainda que a procrastinação da votação deste projeto não trará prejuízo aos servidores públicos e para se garantir maior segurança jurídica, eu peço Vossa Excelência, com o conselheiro do plenário, até a próxima reunião, vistas de 3 dias, para que possamos consultar o Sindicato dos Trabalhadores Municipais e trazer na próxima reunião essa manifestação em respeito institucional.
Continua a discussão agora com o pedido do vereador Marcos Vinícius de vistas até a próxima reunião.
Com a palavra.
Em discussão, com a palavra, vereadora Janete.
Eu concordo com o vereador Marcos Vinícius. Eu não votei para a inclusão porque eu acho que esse projeto tinha de ser realmente do conhecimento de todos. O ano passado eu acompanhei a comissão da DIVIPREV, ainda estou trabalhando junto com eles em alguns pareceres e que eu, além do próprio sindicato, vereador Marcos Vinícius, a comissão, dentro da DIVIPREV, existe um órgão fiscalizador que também deveria ser ouvido, porque eu tentei fazer contato com a Rejane, vereador Caboja, assim que você colocou que é a superintendente, e não obtive resposta. Eu até acredito que ela esteja fora, que ontem o DIVIPREV recebeu uma premiação importante pelos trabalhos. Aqui ninguém está questionando o trabalho da DIVIPREV, mas nós temos que ter uma segurança para poder estar votando favorável.
Continua a discussão.
Senhor presidente, eu pediria, com a palavra, por gentileza.
Com a palavra, vereador
Martins. Eu pediria, Vossa Excelência, que solicitasse à diretoria legislativa que fizesse, então, um encaminhamento de um ofício, tanto à DIVIPREV como ao Sintran, com uma cópia do projeto para que se manifestassem com urgência para que possamos fazer a votação até a próxima reunião. Eu pediria, senhor presidente, então retirar o pedido de 3 dias e colocar de até 7 dias. Se a resposta chegar, a gente coloca na próxima reunião.
Fica concedido o pedido de vista de 7 dias ao vereador Marcos Vinícius ao projeto de lei EM038/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores Adair Otaviano e Nego do Buritis, um minuto de silêncio pelo passamento de Valdir Araújo, mais conhecido como Nucão. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, agradecer a presença das pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, servidores, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.